Audiobook grátis apresenta Um Temperamento, este Arthur. Cores biliosas, intracráveis cabelos extraordinariamente negros, talhados a ninivita conforme a moda romântica dos ateliers. Na estatura composta e nos ombros largos, uma reserva traía a alma dura, violências e insofridos orgulhos. Nasciam dele langores e entusiasmos de índole cálida, pueris alegrias, terrores, fluctuações, desesperos e lacunas de caráter, que lhe tinham ficado de uma mocidade escusa, e da educação cortada de contratempos. Abandonando as tropes do café e os cenáculos de tabacaria e camarim, que fazem opinião sem a ter, de tudo riem e de tudo falam, tudo julgando e em todos vendo méritos secundários, ele afizera-se a iluminar o silêncio da sua vida, com a luz de um talento extraordinário e profundo. Não tinha admiradores, nem amigos, nem discípulos. Incompreendido, desconhecido, casmurro, sem a audácia de se impor, nem paciência de suportar o insucesso, o seu coração desconhecia os lances da abnegação desinteressada, e sequestrado, intransigente, com os feros orgulhos do pão seco, e a tristeza furiosa dos que sofreram na infância, mordia a gloriola dos favorecidos, comparando a sobriedade heroica da sua vida, aos ruídos de encomenda e prosperidade crescente de todos esses inúteis. Assim, na impetuosa idade em que a vida do artista se inflora num buquê de impulsos cavalheirescos e espontâneos, sem cálculos, agiotagens ou reservas, aquele velho de 20 anos não dava passo sem palpar o terreno derredor, olhando as coisas com sentimento de atroz análise e ambição egoísta. Um diabo apenas sabia levar este solitário, interessar-lhe, insinuar-se, fazê-lo rir. Era o Albano, zíngaro de escola, dos que envelhecem a fazer o curso, sempre cabulando, encalvecendo, sabendo de tudo, não tendo conhecimentos completos de coisa nenhuma, e sentindo pelos regulamentos das aulas, desprezos que os graves mestres faziam pagar com reprovações e anos perdidos. Albano era um chupado de óculos fixos, com a sua careca apostólica de fauripas temporais, maxilas de cão rateiro, boca sardônica com dentes de gume branco, e um corpo rachitico, corcovado, esgrouviando do fato pelas curtas mangas da Nizam, e pelas pernas curtas das calças. Os cafés conheciam-no pela grossa jovialidade, um rir nervoso que punha guinchos de alarme ao canto das suas palavras, e o fantástico humor cheio de puxades, buliçoso e crivado de ironias, que lhe tinha válido a raiva de algumas pessoas em bonita posição. Pelos átrios das escolas, essa figura torta servida por uma língua danada, punha má impressão, nos premiados sobretudo, onde a sagacidade do cabula teimava em diagnosticar os maiores herbívoros do curso. Citavam a sua frase de todos os dias, ao encontrar conhecidos, dita num ritmo cheio de pausas, que por si já sibilava ironia. Bem bom. Bem bom, jeito amargo num canto da boca, e logo, então que escândalos. Sem nada afetar, andava ao fato de tudo, sabia falar em tudo, lia tudo, jornais de ciência, livros de todas as especialidades, poemas, romances, história, crítica, e música de todos os autores, porque de saber que tocava maravilhosamente rabeca. Se lhe contava um escândalo suspirado, sem o qual morreria de paixão, de inanição e tristeza, era ver os guinchos de deleite em que entrava, e interjeições em que todo parecia abolir. Encontraram uma noite o Arthur na Brasserie, palavras trocadas a respeito de um chapéu de chuva esquecido, um jornal de gravuras folheado em comum, e ficaram conhecidos. O fato velho de Albano, inspecionado com atenções minudentes, pareceu satisfazer o nosso homem. E simpatizaram, tinham entrado logo a discutir, apertaram-se as mãos à despedida, e as noites depois de jantar, eram certos na Brasserie para o cavaco. Pouco a pouco, as relações estreitaram-se quanto era possível em índoles de sobressenho, como estas. O mais expansivo era Albano ainda assim, com as suas mordacidades cortantes, um largo desdém pelas coisas consagradas de antemão, e a concisa fórmula sobre os celebres e grandes homens, que tinham todo sua perna podre, podendo esta ter apodrecido em vários pontos do indivíduo, na consciência, na cabeça ou em regiões vergonhosas. E a esmiuçar biografias de condiscípulos e mestres, ilustradas com os detalhes pitorescos das vaidades assolapadas, calinices ex-catedra, e desenhos de tipos feitos em ar comicamente grave, derivou daí nos personagens mais em publicidade, políticos, literatos, e dinheirosos influentes. Arthur, que ouvia regalado, em silêncio, completou-lhe as vistas críticas, esfibrando então com as glotonerias de um homem posto de banda, as individualidades da arte, que o outro conhecia pouco e fez-lhe a sua vida artística, como antes de estudar em Roma 3 vezes fora preterido nos concursos de pensionista, como vindo do estrangeiro com amplas provas de artista tinha achado hostilidades entre irmãos d'armas, dentro da academia mesmo, e por amor dela nos jornais. E sem recursos, num país pobre onde os amadores da arte ornam as salas com oleografias, e as galerias, escadas e vestíbulos com gessos e cães de faiança, ele referiu a sua inhóspita miséria numa água furtada de santos, faltas de modelos, desalentos e orgulhos desprezados. Nessa causa comum que faziam, chegaram a estimar-se, indo-se-ar economicamente de quando em quando. Era d'ordinário numa taberna do bem formoso que tinham lugar estes festins com canoas, num cubículo pintado de verde, com reposteiro de ramagens, bico de gás ao alto, e um gato amarelo enorme, de colete branco e ar caricatural, que ronronava molhando nos pratos as suas barbas mefistofélicas. Muito especial ali o vinho, um grosso vinho pintado de roxo que além de servir para marcar roupa, afogar baratas e trazer icterícia a quem se lhe afeiçoava, possuía a inovidável magia de dar talento aos atores do príncipe real que o aproveitavam assim por todas as formas, na tintura dos cabelos, na colagem das barbas postiças, em injeções e banhos gerais, reviviscência da memória, extirpação de calos, ou com sardinhas fritas nos entreactos. Nunca o taberneiro se cansava em fazer o elogio histórico do fabuloso elixir. Lá em Torres, o lavrador é muito entendido na arte, e homem de todo o asseio. Em apanhando os vinhos na conta champa com eles para dentro de um tonel novo, onde está um carneiro morto com tripas já se sabe, tudo muito bem lavado. E ali se desfaz aquele carneiro, naquele vinho, até restarem só ossos. Deixa afinar aquilo muito bem, e sempre digo aos senhores que fica um balsamo mais substancial. Os fregueses engordam todos que não sei explicar. Olhe cá, dizia o estudante, de que morrem as galinhas cá na estalagem? Mais de faca. Não se me finja carrasco. Quando desenterraram esta, coiso. Que diz o senhor? Vá. Em princípios do mês passado liam no jornal o convite da família para o enterro. Nestas ceias discutia-se tudo, o Oriente, as doenças de cérebro, mulheres, quadros, águas de cabeça de vide, Beethoven, os coelhos albinos, e quem saía visconde ou casava rico. Albano, que achava a literatura decadente na área latina, tinha uma adoração por Balzac. Balzac e Beethoven. E o seu olhar fuzilava e o seu coração batia. Havia uma coisa igual a escrever a comédia humana, era ter composto a pastoral e a sinfonia heroica. Fora disto, nada. Pintava Rastignac desafiando Paris na sepultura fresca de Goriote, e o avaro Gobseck dilatando as pupilas de tigre contra os diamantes da Anastasia. E essas duquesas de grande ar, dando bailes de rainhas, lançando os amantes nos grandes cargos, enchendo Paris da sua beleza, corroendo a sociedade com seu espírito e fantasia, aladas, deslumbrantes, desprezando as leis, jogando, empenhando, descendo dos fastígios às vergonhas, sublimes e vis como a carne em que se esculpiam, punham na cabeça do estudante um intangível mundo feminino, a que ele dava suas paixões, os seus formilhamentos e furores de homem. Amar a femeada rua dos fanqueiros depois disso, era uma profanação de ideal. Eis porque ficaria solteiro. E se o outro gostava de amêndoas torradas? O Albano ia ver Arthur todos os dias, com o seu cachimbo operário ao canto da boca, o livro da véspera debaixo do braço. Bem bom. Bem bom. Então que escândalos hoje? Aquele idiota do G que partiu uma perna. Ora até que afinal... Respondia Albano esfregando as mãos. E como quem fundamenta o seu odiozinho, não era senhor de lhe oferecer um cálice, que não aceitasse logo. Bem bom. Foi castigo. Se nas sessões parlamentares algum dos castelares que ali graçam, ver gastava em demostênicas o ministro com grossa ruaça das galerias, se um condiscípulo socava outro, ou qualquer vulto da ciência fraquejava em conferencias, relatórios ou debates de especialidade, um prazer inexaurível fazia o Albano guinchar, bater palmas, numa satisfação radiosa e sincera. E a face de Arthur refloria, parecendo a ambos que os desastres alheios os içavam em triunfo pelo mastro interminável da fortuna. estes demolidores que esguichavam facecias lúgubres sobre os imortaloides que nas saias da academia, à sombra copada dos arquivos, encalveciam a investigada dentuça podre da rainha Catarina e dos bastardos de Sancho, elaborando memórias de estrutura corneá que faziam troça nas procissões e paradas, das múmias de guerra que viam com pompa, cavalgando ginetes e destingindo imorredoiramente ao som dos hinos que bandurreavam dos bilhostres políticos, dos oradores, dos paspalhões e obsoletos industriais nacionais, moviam processos científicos descarneio contra essa rotina de paz morto, rindo a ironia dos fortes, com ribaldarias cínicas de triolete. Era Albano quem falava quase sempre, inundando as ceias de canoas, com vinho e projetos de regeneração pública, decretos mirabolantes convergindo a resolver de vez o insolúvel problema da vida portuguesa contemporânea. Cada qual se punha então a dizer o que faria em chegando a ministro. Albano optava pela plantação da beterraba em grande, no que havia de gastar o quarto das receitas do Estado. E pequeninas grandes obras colaterais, por exemplo inundar a Europa de palitos feitos à machina, 6 milhões por hora pôr em arremate uns bancos de bacalhau por ele descobertos em Cabo Verde e enviar uma comissão de sábios à China fazer estudo sobre o rabicho. E sempre no fim, olá, peixe, aquilo deixava o escultor boquiaberto. Mas a arte, a ciência, nada? Perguntava ele timidamente. Quanto à arte, dizia Albano riscando a careca com a sua unha em garra, estou que daria resultado um conservatório de música e choral para os atuns do Algarve. No que respeita à ciência, fundava em Coimbra uma faculdade anterior ao estudo das mais, a faculdade de pensar. Como vês, é maravilhoso, simples e fácil. Aí está o gênio, notava Arthur. Ai, ai! Fazia o estudante, atochando o estomago gargantuano com sável frito. Tinha ele uma irmã lindíssima, figura de parisiense, meudinha, nervosa, penetrante, musical. Como Arthur pelo tempo adiante necessitou procurá-o, forçoso foi dar-lhe a morada e franquear-lhe a porta. A casa era pobre, terceiro andar para mãe e filha, com sotão para o boemio dormir. Arthur começou a gostar da pequenita, a vir mais vezes, a olhar para ela de certo modo. Depois um nome delicioso, Judite. E o escultor pensava já muito seriamente numa estátua de Holofernes, que tivesse a sua própria cabeça. Um grande alto-relevo que esculpiu para não sei que fachada, trouxe-lhe renome, por alguns dias exposto. Obra excelentemente lançada, esse alto-relevo do assunto bíblico, com figuras vaporizadas em atitudes de uma beleza piedosa e serena, e cabeças do mais fino toque. Essa magnífica página de mármore, guardava o simbolismo ingênuo e a bondade lírica, que impressionam a índole sentimental de todo bom português. Havia nela perfis de medalha, roupas que se colavam respirando, pés e mãos de irrepreensível trabalho, e o ar antigo que vem da leitura dos profetas. Os jornais falaram da obra, quase toda a gente foi vê-la, e o Ocidente mesmo deu gravuras, o que lançou o escultor. Por esse tempo vinha ele para vizinho de Albano, tendo alugado um res do chão de que fez ateliê e residencia. A casa tinha no fundo uns metros de quintal, recinto ensombrado de grandes árvores e todo chioreante de pardalada. Com o terreno inclinado, desfrutavam-se em chusmas lá longe, perspectivas de cidade que rebenta de escombros, campos da rabalde, quintalórios onde latadas tufavam, terrenos de pão, hortas retalhadas pelos trabalhos da Avenida Nova, prédios em ruína, casas perdidas em jardins, montões de entulho, bandeirolas, e na linha do horizonte as torrelas cor-de-oca da penitenciaria com cimos de ardosia em pirâmide. Debaixo das árvores, o escultor instalara a seção de chinquilho e criquete dos seus ócios artísticos, com sucursal de trapezio e barras fixas, da ginástica que se impunha todas as manhãs, ao levantar. Davam para ali as janelas dos prédios próximos, e numa que Arthur vigiava, vinha somar curiosa e risonha muitas vezes, a cabecinha loira de Judite. Adorável essa cabecinha de crânio pequeno e testa pura, com a sua face magrinha e pálida, boca em coração, queixo petulante, e um modo de rir com flechas da aurora nos beiços, de timbrar a palavra em gorjeios, e fazer cauda de xxx aos plurais, oxolhox, underline oxcabelox underline, já sabemox. Que encantavam a perder o rude trabalhador de blocos. Qualquer mulher artificiosa de educação e toilette, telefone ia fatigado ou ferido mediocremente. esse perscrutador brutal, acostumado ao estudo das linhas, dos gestos, das expressões fisionômicas, todas as mímicas que a estatuária fixa e modela, tinha o ódio dos artifícios, dos ares de palco que a vida das cidades imprime aos indivíduos, e as mulheres exageram cuidando neles irradiar toda a beleza. Nascida em orfandade e pobreza, provinciana no coração da cidade, vivendo com a mãe sem relações, entregue ao trabalho caseiro e ao seu piano de estudo, Judith conservava uma frescura cheia de individualidade, ligeirezas d'alvéolo a 60 volteios por minuto, e uma graça bravia de corsa, que vinham antes da sua harmonia física e da sua beleza inocente, que de uma educação prodigalizada com mais esmero. Arthur gostava dela como um velho pode gostar de uma criança, pela figura franzina, pela alegria casta, e essa inocência relampagueante dos olhos, viva, curiosa, agitadiça, sem falsos pudores de pálpebras descidas ou perturbadas, que noutra seria petulância, e era nela excesso de virgindade, de criancice e pureza d'alma. Vestida de claro, percale rosa, qualquer caça branca franzindo até cima no peito com severidades de virgem huguenote, o corpete esvazando no desenho árabe de um vaso, mãos luminosas, estreitas, cetineias, saindo dos punhos de renda em brancuras de magnólia, era deliciosa indo e vindo, dos seus bicos de lacre para o piano, do piano para a janela, da janela ao bastidor, do bastidor para a cozinha. E Arthur vendo-a buliçosa, num formilhamento de ser nubente e delicado, com paraísos de neve na carne, toda impaciências contidas, ondulações de quem está crescendo, gritinhos, risadinhas, começos d'áreas e dolências de laringe, tinha vontade de lhe estender o braço como um ramo d'árvore, para ela vir pousar debicando seu corsage de Madonna, no pripipi matinal das andorinhas na cimalha dos campanários. O que sobretudo ele adorava nas suas volatilizações de artista, eram as atitudes de Judith, de uma tão inconsciente nobreza, pura arte e graciosa factura, que o atraíam, que o dominavam, enchendo de egoísmos essa contemplação muda de esculptor. Por exemplo, como ela sabia depois de uma sonata, ficar apoiada no piano por 3 dedos apenas, sem peso, sem esforço, o busto quase nada para trás. A sua figura tinha assim uma distinção de Miss, doirada pelos olhos de loira, cujas fibrilhas claras torvelinhavam com labirintos de hidras, nas águas de uma fonte. Dentre os ombros saía-lhe a garganta alta, vergando como haste de flor rara o lábio de cima tinha ao centro uma gota de coral deliciosa, que se desfazia no riso, e voltava a tremer, toda pendente, nas horas contrafeita assim nenhum prazer maior que vê-a de perfil em fundos violentos, com o seu moderno tipo de cidade, exquisito e fino. Tinha a idade em que a mulher está ainda sem sexo e todavia não é já uma criança, fins de infância e começos de adolescência, o que há de mais mimoso na vida feminina, desejos que admirem e esquecimentos logo dessa pequenina vaidade, rubores de uma palavra mais alta, de um riso largo, rubores por coisa nenhuma. E uma encantadora desordem interior, de ideias, sensações, gostos e prazeres virginais. Dito sem intuito um mês antes, modos de a olharem na rua, qualquer insignificância cotidiana, alarmavam-lhe agora o natural assustadiço. Por vezes, de relance, nessa conflagração de fases vitais que não tinham podido extremar-se ainda, subitâneas tempestades marulhavam, os seus olhos acendiam constelações de sonho certas maneiras de detalhar a respiração dir-se-ia um suspiro cerrava muitos braços contra as costelas, pondo no busto duas asas de ânfora etrusca, como se uma febre de abraços lhe viesse. E tão impressionável, que a menor nuvem a fazia nervosa, e a menor sensação da altura lhe dava síncope em dias de chuva, colada por trás dos vidros, olhos baixos, um susto da fria consternação pardacenta, pousava em imobilidades de choro, como uma andorinha roubada aos seus novelos de elipses, pelo bom tempo, no lapis lazuli do céu. E então uma familiaridade a conversar. Ainda não conhecia Arthur de 15 dias ou 20, e já sem preâmbulos entrava a querer saber o que ele tinha feito durante o dia, a que horas tinha saído, a que horas recolhia, e como é que sendo tão novo, podia viver tão só. Esse plebeu, rosnador como os cães de fila, intratável, sem paciência para amassadas, macambuzio e mal disposto, sentia uma imortal felicidade em responder às perguntinhas dela, em adivinhar ao seu lado e por seu mando, todas as charadas e logogrifos do almanache, em guiá-la nos desenhos e trazer-lhe florões para bordados. Deante de Judita a aspereza dele adoçava-se numa timidez serviçal, recolhida se ela não mandava falar, radiosa quando lhe sorria. E a flor da sua larga face operaria, vinha um rubor de felicidade, nessas visitas passadas em palestras triviais, casos de jornal e vida caseira, em que desfilava a tragédia narrada pelo localista, as caristias da praça, uma música nova, e do que cada um tivera para jantar. As narrativas de naufrágios, choques de comboios, explosões de minas, cidades inundadas, incêndios e roubos celebres, 200, 300 mortes, um suplemento álgido de orfandades, viuvezes e desamparos, obras-primas do belo hórrido que a fantasia dos repórteres anques Ameldo exporta para chocar os nervos laços da velha Europa, faziam nas duas pobres senhoras impressão fulminante. Arthur lia o caso, e abaladas, dando exclamações em volta dele, mãe e filha comentavam o desastre choramingando, fazendo hipóteses, fantasiando promenores. A mãe, parando de costurar, calculava. 300 pessoas mortas, vamos que 200 eram casadas, e 150 tinham filhos. 150 orfãos, já nós catemos. Nome de Maria. Agora, demos 100 pessoas a mais de um filho. Onde esta desgraça o vai parar? As pessoas a quem estas vítimas protegessem, parentes velhos, pobrezinhos de porta, criados antigos, empregados das suas lojas. Sim, porque haviam ter seu comércio, a sua vida. E aí fica tudo ao desamparo, seguia-se um grande suspiro, ai! Ai! Este mundo, bem pensando. E para mais, em sexta-feira. Enquanto uns riem, outros choram. E já não dormia bem aquela noite. Em que aflições se veriam os desgraçadinhos por águas do mar? E que pensariam eles naquela hora? Por vezes Arthur surpreendia-se também comovido, porque interessado no contraste daquela simplicidade ingênua e sincera, pouco a pouco, sem nisso reparar, ia sendo por ela dominado. O sentimento de quase paternidade que lhe vinha ao pé de Judite, revelava-o ele nos presentes que lhe fazia, medalhões com baixos relevos de virgens e cristos, beniterios de espaldares rendilhados, álbuns de aquarela e carvões de paisagem, flores, quinquilharias e até ninhos, dos pássaros que nidificavam nos grandes plátanos do quintal. Nunca se esqueceria da inefável frescura de lágrimas que sentira no peito, a vez que indo vê-la com uma grande rosa branca, toda orvalhada, ela viera com os jeitinhos infantis tirar-lhe-a muito delicadamente, enquanto seus olhos claros cintilavam. E desfolhando a rosa com os dentes, pétala por pétala, fora-a comendo com a espécie de gula voluptuosa com que os canários debicam folhas da alface, e tendo sempre os ardentes olhos pregados nele. Todas as manhãs ao erguer, Arthur fazia a sua hora de ginástica revigorante, preparatória dos trabalhos do dia. Começava com 20 quilos em cada braço, ia dali aos saltos elásticos sobre pranchões fixados a variadas alturas, depois fazia as distensões, torções e suspensões do trapezio, acabando no moinho, grande trabalho de destreza, que exige olho fino, corpo daço e precisão de matemático. Da janela, se acontecia estar levantada, Judite dava gritos de susto, pedia-lhe para suspender os trabalhos, ameaçando-o ficar de mal com ele, se prosseguisse. Arthur sossegava-a com palavras de valentia, intimamente lisonjeado ao menor dos seus gritinhos histéricos, e se na janela do sotão as lentes do Albano brilhavam, era uma festa entre os três. O hábito de tecer mundos de chimera e bizarrias de espírito onde residir a maior parte do ano, dava ao estudante a mais completa indiferença, ou apenas alguma ligeira atenção, para as coisas triviais que lhe giravam a roda. A família merecia-lhe uma espécie de benevolência, sem efusões nem longos entretenimentos se para designar as duas senhoras dizia, underline as mulherzinhas, lá em casa underline, e apenas as horas da comida, nas preguiças. Depois do jantar, se demorava a conversar um pouco em coisas que lhe não inspiravam interesse, e deixava correr para o não acharem antipático. Quase sempre as suas palavras eram breves nesses cavacos domésticos. Sim, não, está visto, está claro ou aquele interminável, bem bom. Bem. Bom. Que servia para exprimir tudo, tédio, satisfação interior, fome. Desgosto de viver, necessidades de fazer a barba, e assim. Para se não dar ao trabalho de explicar um ponto controverso, estava sempre de acordo. No que a mãe e a irmã diziam. por vezes fazia à mesa silêncios de pensador, sorvia a sopa bruscamente, cortava os pedaços numa gravidade de sábio, cabeça baixa, camarinhas de suor no coronal marbreado de calva. Jamais nesses momentos, elas lhe interrompiam a meditação, o jantar. Corria triste. Tinham-se afeito aquela reserva de velho juiz as duas senhoras, e já não estranhavam. A mãe, vendo-o calado, pensava no marido. Que fora assim toda a vida, macilento, sorvido, com seus óculos verdes, nevralgias singulares, e cheio de excentricidades. E Judita amava o irmão como um avô, vendo-o sempre benévolo apesar de casmurro, dedicado no fundo, e com pequeninos presentes de quando em quando. Por vezes, os olhos dele sondavam-na por cima dos óculos com solicitudes antigas. Numa satisfação de haver em galante, com a sua bata de renda cingida. A cintura fina. E as duas foram-lhe descobrindo virtudes tocantes, uma virgindade de gostos, traços de caráter generoso, e pieguices mascaradas. Naquela selvageria, levava noites a traduzir romances por uma miséria. No intento de augmentar a modesta renda de que vivia a família, a fim de nada faltar em casa. Nos dias de anos, começos de estação, ou pelas festas, calado sempre, com a sua nizam parda de 6 anos, uma corrente de latão no relógio, descia alta noite em meias, do seu antro de doutor Fausto, quando elas dormiam e como a boa fada do Natal deixava-lhes a porta dos quartos, na mesa de jantar, sobre cabides, ou nas mais recônditas gavetas do guarda-vestidos, pequenas peças de toilette. Quinquilharias namoradas semanas e semanas numa vitrine, regateadas, ambicionadas, e por fim adquiridas com a feria, que aos sabados recebia pelos fascículos traduzidos. Furtava-se então aos prazeres da surpresa, aos agradecimentos e aos beijos, saindo logo de manhã como um ladrão. Bem bom. Bem bom. Porque o seu ódio pelas efusões domésticas, pelas ternuras choramigadas, e a ferocidade. Certas calinerias de pães para filhos e irmãos para irmãs, envergonhavam-no nunca tinha dado um beijo e consigo mesmo, considerando as fêmeas, vinham-lhe honestidades de Antônio entre as bacchanais noturnas da Tebaida. A Rabeca, porém, era o seu confidente linguareiro, que tudo ia contar, exprimir, soluçar. E o que ela dizia desse magricelo envelhecido, que doçuras de temperamento lhe sondava, que profunda bondade punha em jogo, que frescura interior deixava ver, e que indomável paixão de juventude. Do quintal, Arthur e quem estava, aplaudiam deslumbrados se Judite tinha soluços nervosos, toda vibrante na emoção magnética de um arco assim movido ao bano apenas, impassível, limpando a calva apostólica, bem bom. Bem bom. Sorria um pouco do sucesso. Percebera ele o que se estava passando entre a irmã e o artista. E com um certo riso fazia reservas prudentes, ficando calculadamente à distância daquelas expansões. A Rabeca somente, nas passagens idílicas de Judite com o esculptor, por Albano adivinhadas ou surpreendidas, ousava em surdina fazer o seu comentário irônico, e dar o seu parecer disfarçado, traduzindo pela vibração chorosa ou risonha, o pensamento oculto do rabequista. As conversas de Judite mais o esculptor, ela da janela, ele do quintal, eram o que há de primitivo em arte de amar. Bons dias, que lindo tempo hoje, não está? Está, dizia ele. Rico para um passeio ao campo. Eu gostava mais no rio. Podia virar-se o bote. E Judite fazia um adorável gesto de medo. Tornava-o Arthur. Então o nosso homem, ainda dorme? Qual? Foi para a escola já. E a vizinha nunca sai daí. Muito pouco. Com esta vista da janela, é como se todos os dias andasse 2 léguas de campo. Ou derivavam no eterno motivo. Ora veja como vão adiantadas as obras da avenida. Ah, muito! Ainda ontem a casa amarela, acolá adiante, estava em pé, e só lá vejo agora as paredes das lojas. O esculptor punha-se a explicar a avenida, dizia o golpe de vista decorativo de quando ela fosse cheia de construções, o palácio de cristal com as suas naves radiando da rotunda em cúpula, torres nos ângulos com janelas de balaustres marmóreos, árvores de sombra, palácios de mil arquiteturas, bazares cintilantes, estátuas e jogos d'água. Para esse tempo, dizia Judith fazendo olhos tristes, já não sou viva, que pena. Arthur fantasiava-lhe a brincar destinos de princesa, ter palácio entre parques, desenhado por Garnier, um coupé tirado por cavalos brancos, um marido conde, que fosse loiro e a adorasse, e primeira ordem em S. Carlos. Veu aí atravessar a cidade em Landeal, na primavera, às 3 horas, sob a tepidez de um céu amoroso, toda cetim malve e plumas brancas, sem fazer caso dos cumprimentos de um pobre artista como ele. Ela ria com esforço aquela ingratidão fantasiada, com um ó de criança ressentida. Apoiando no parapeito as mãozinhas brancas, ia-se debruçando para o ver melhor a gota coral do seu lábio tinha momozinhos rubros de quem chora, e calados no embevecimento, olhavam-se muito sérios, com alguma ideia profunda e nupcial. Coincidia com estas tagarelices dos dois, uma preocupação de Judita em se fazer senhora. Declarava todos os dias estar mais alta, ir embruçando de quadris. Viera-lhe uma febre de menage, passava dias arrumando, desdobrando roupas, pondo balaiels e nos vestidos usados, marchando como um e para se dar o aspecto imperativo. Todo o seu empenho era representar uma dona de casa e para isso, como via a mama fazer, era admirável desenvolvendo preocupações, projetos, argucias e pequenos ralhos de cozinha. Via-na atravessar os quartos com braçados de roupa, muito impertigada, o ar severo, e virar-se de repente a ver se o vestido ia arrastando. Por não conservar os seus dentes de algum dia, a pobre mama tinha de comprimir espevitadamente os beiços, para chamar alto. A careta estereotipada nada tinha de captivante, pois assim mesmo Judita a imitava. Com crianças então, que adorável miniatura de comédia. Judith pretendia adivinhar todos os incômodos ou apetites de essas pequeninas poeiras, através das birras mais inesperadas. E mil peças, dançava com elas, erguia-as ao alto esticando os braços, balanceava-as nos joelhos, estava constantemente a penteá-las, a beijá-las, a deitá-las como uma virgem, no regaço, a cantar para que dormissem, a despiu-as, a vestiu-as, a inventar-lhes incômodos, como pretexto para fazer brilhar as suas habilidades de pequena mama. Se Arthur estava presente, estes ensaios para a esposa eram mil vezes repetidos, exagerados e postos em relevo, num sentimento de pedanteria inocente. Por vezes, no meio de alguma cena difícil, os olhos de Judith levantavam-se sobre o esculptor, havia nela um retraimento de se ver observada, e ia-se embora de corrida. Todas estas preocupações se traíam num tom encantador de caricatura, e contemplando-a, a gente pensava com finos prazeres de bricabraquista, n essas figurinhas de esmalte tão vivas, o alçando no oiro das bombonieres, fugaces, iluminadas no galante estilo pastoral do século XVIII. Mas não raro era também um esquecimento do papel, em meio de alguma postura mais de propósito composta. Então a criança dava de repente um salto, uma risadita, e quebrado o encanto, reaparecia na sua graça plumosa e ingênua dávida do paraíso. Os momentos com ela repousavam o artista de outros fatigantes dias levados na faina de procurar modelos, fazer moldagens custosas, desbastar a rija construtura dos blocos e mil atenções postas em bem ferir a estátua esboçada, retocar as coisas miúdas da forma, frêmitos de roupas, serpentinado das carnes, todos os pequenos tiques de onde resulta na estátua a volatilização da vida. Numa população degenerada por decrepitudes de raça, vícios de grande cidade, privações de pobreza e demasias de trabalho, o esculptor mal achava corpo que valesse a pena copiar. Na sua missão de artista, em certos dias, era-lhe forçoso então percorrer os centros vitais da população, os cães, os mercados, os arsenais, os quartéis, os navios e as fábricas, a buscar entre os pelitrapos e vanupiedes do trabalho, as fortes linhas harmônicas dos modelos. Era assim que se lhe deparava aqui um pé bem lançado e livre, no garoto da rua ou servente de pedreiro falem as espaduas e braços d'Atlas, estriados, membrudos, sob a camisola de lã dos catraeiros cor de cobre torsos de danados miguelangescos entre os forjadores das oficinas e traços de antinos numa ou noutra cara enfarruscada, adolescências doces de punhos e jarretes, seios e gargantas fulvas como bronze tonquim pedaços de natureza nobre, descorrelacionados do resto e esparsos sem ordem nem lógica, por figuras vulgares, amortecidas nos excessos da labuta cotidiana. E as dificuldades para trazer ao ateliê qualquer desses donos de um trecho vivo de escultura, artimanhas a empregar, longos prelúdios de explicações, promessas de boa gorjeta, uma canseira atroz de persuasões e engodos. As mulheres escandalizadas do convite, injuriavam-no em pleno mercado, rudes ferreiros riam-se dele com chasco-se e poucos queriam segui-lo. Alguns ao fim de quatro sessões ou cinco, fatigados de pousar, abalavam e não vinham mais. E Arthur desapacentado, mortificado, nervoso, ulcerado de cóleras, destruía o que estava feito, caindo em longos tédios de ociosidade. Arthur vivia como um asceta, sozinho em casa entre as ferramentas de ofício, desenhos e gessos clássicos, servido por um gadego extraordinário de avareza, e visitado por três ou quatro amigos de seu pai, que raras vezes apareciam. Aos domingos, se acontecia haver número, formava-se um chinquilho pacato, em que Albano era parceiro do gadego, contra o Arthur que fazia causa comum com o amigo Flores, artista-pintor. Amigo Flores era o jovial folião, que os franceses já modelaram em caricatura, no zinco dos castiçais baratos, com a palheta em riste e o seu chapéu de pluma derrubado à banda. Era um ser filiforme de cara quixotesca, bigodes flutuantes e pera em cauda de raposa, alto, republicano e cheio de zumbaias, grande cabeleira ao vento, feltro derrubado, botina torta, e umas tais denguices com damas. O orgulho da sua arte forçava-o a atitudes fotográficas, mão no peito e uma perna arqueando à frente da outra ou então descoberto, como quem pulsa para a história, tendo um ar sonhador, os dedos na gaforina que de crespa lhe nimbava a cabeça, olhos em alvo, como a meditar o plano de um quadro. Quando contradiziam, amigo Flores tinha a frase: "Não rebata as minhas asserções." Era um jacobino temeroso, que nunca se cansava em referir os seus esforços pela grande causa. Tomando a pera nos longos dedos de esqueleto, fazia notar: "Quando vier a nossa república, a sua primeira obra será dar-me um beijo e dizer-me assim, obrigado, querido pai." Em mimicas de ságui, todo esguedelhado à moda romântica, com tremuras débrio e palavras jactitantes, amigo Flores falava então nos trabalhos dos pretendidos clubes revolucionários, as soalheiras apanhadas na via dolorosa da propaganda, portas que lhe atiravam as ventas pelas eleições, mil ingratidões bebidas sem queixa. Fazia arremedos de quem investe o toureiro, sim, que falasse ao cântara. E ao Colena, e ajuda, e essa rapaziada dos terremotos toda, para contarem do que ele João Maria Guedes Flores, sozinho e solitário, tinha feito e conseguido. Por sua energia se levar a cabo no pátio da Galé, o famoso comício de 24, onde ajuda nas barbas da polícia mandada por ordem do tirano, tinha posto as coisas em pratos limpos. E uma data de clubes fundados por ele, o Mortalha e Onça de Alcolena, com duas liberdades de gesso na sala das sessões, e um realerro ali tocando a Marselhesa noite e dia, para reliar o passo, apre. Se tinham visto o artigo do 30, todo escamado? Ninguém tinha visto. Arthur pretendia chamá-lo pacificamente aos pincéis então, para discretearem antes sobre tabuletas de fantasia e belas galinheiras da praça, por uma das quais, Bárbara de Loures, ruiva Maritornes que enchia o mercado com seus uberes de turina, entre raspões de hortaliceiros, o artista andava morto. Mas Albano queria ver por força como era feito um jacobino, investigar das conquistas do Partido Popular, meter sonda na obra da Revolução. Que não rebatessem as asserções do homem. E amigo Flores ia dizendo que o rei ficava de cal em o encontrando na rua, o Fontes mesmo pensara em suborná-o, dar-lhe posta a fim de lhe calar o bico. E de uma vez na calçada da ajuda, ia muito bem, matutando sim senhor, e houve PST. PST. E volta-se, era Dom Fernando fazendo-lhe signais. Podia hoje estar numa posição independente, mas não era como esses pandilhas monárquicos que se vendiam por um lugar, preferia seguir as suas ideias, ser fiel à causa do povo. Enchia a boca de povo, a vontade do povo, a soberania do povo, o veto do povo, o suor e mais excreções do povo. E batendo nos peitos côncavos, olho aceso, gambia fina, um ar chimérico de alça. Deixava desconfiar pela atitude que o povo fosse ele, grão senhor da raia miúda, chefe dos sediciosos, e vingador futuro de mil torturas sofridas. A cada passo, a sua arenga vinha infectada com essas frases de Meetim, timpânicas pela falta de sentido, escorrendo indignações de bacharel faminto, a que os jornalistas vermelhos têm dado voga entre as classes ignorantes, ensinando-lhes a fanfarronada, sem lhes ensinarem coisa melhor. E vinham os direitos do homem, o corpo social, a dignidade humana, as liberdades deste século, tiradas sobre a podridão da coroa, é? Mil alusões contra o que cada qual fazia por mês. Por vezes, ao atirar da malha contra o Paulito do jogo, a veemência do artista era tão soberba, que se ficava num pânico, à espera de lhe ver sair dos bolsos hordas de federalistas, comunistas, todo o arraial de oprimidos em linha de guerra, brandindo armas, formando barricadas, cantando saíra. É? Roubando lenços da suar. Albano mirava-o como um animal curioso, todo grave e compenetrado e, secretamente, como um irmão da seita escarlate. Fazia-lhe pequenos sinais de adesão, aplaudia em risinhos, como quem sabe de tudo, na mira de lhe inspirar confiança. Aquele apoio veemente endoidecia o artista, que nos dias de Luquela entrava numa quantidade de revelações da alta política. A coisa marchava. Um trunfo dos republicanos dissera-lhe na redação do Facho: deis como você, Flores, e a realeza não dura 3 semanas. Tinham mesmo chegado a pedir-lhe artigos de fundo, daqueles danados, daqueles fortes. A província dava-lhe viva sola e vira, um diretorio do bairro central, chegar a lançar-lhe nas acras, votos de louvor. Isso lá muito falado. Abria um riso misterioso para confessar que havia incrédulos que se punham a dizer aos seus botões, a república está ainda para tarde. Não aconselhava ao povo português aquela falta de confiança nos que andavam à testa do movimento. Já o tinha dito no famoso comício de 24. Na próxima legislatura, 6 é que cantavam na urna. 6 que, disse Albano. Mais deputados. Um deles, e amigo Flores, descia o olhar, nunca aceitaria o mandato de tão ilustres irmãos d'armas. Mais Flores, implorava Albano, mau irmão, aceita por obséquio. A coisa está séria, dizia Arthur. E a voz de João Maria Guedes Flores baixava. No Facho pensava-se em comprar o exército, havia aguardente para adesões espontâneas. E agora chute. Nada de darem a língua, hein? Eu cá ouvi falar num subterrâneo de pólvora até ao passo, segredava Albano tendo primeiro fechado as portas, e lançando às paredes olhares tresvairados. Amigo Flores recuou teatralmente. Cus diabos. Mais é a anarchia. Mais vão se lançar no puro niilismo. Isso sempre o temi. A soberania popular não quer sangue, mas Albano atropelava revelações com revelações, tendo o artista seguro por um braço, arquejante, magnetizado, escutando por todos os poros. E depois, não é tudo, homem. Entrou um navio com armas pela figueira dentro Celorico agita-se Santa Comba diz que não paga moita pôs barrete frígio todo paz o ae levantar-se como um homem. Quando? Amanhã talvez. Bem M eu dizia o guerra. Fez amigo Flores, como se profecias bíblicas viessem de realizar-se. Quem viver verá as grandes coisas, ponderou Arthur. Inglaterra jamais nos perdoa. E a Rússia, a Áustria, Espanha. Espanha, disse o artista, com seus males intestinos. Infeliz. Fez compungidamente o estudante. Mais coragem. Grevy escrever a Magalhães, dizendo-lhe contassem com ele e havia mesmo umas certas palavras do presidente Grant. Enfim, qualquer manhã, a monarchia acordava pela barra fora, caminho do desterro. Pois vou já convocar o mortal e onça, clamava possesso amigo Flores, rompendo por essas ruas esbaforido, sem mais querer ouvir. Se concluirá alguma obra, convidava toda a gente a ir dar opinião, o Arthur, um porta-machado das suas relações, que lhe servira para modelo de Herodes numa degolação de inocente subagego avaro, e quando Deus queria, o próprio Albano. Amigo Flores pintava tabuletas, frontarias de loja, e casas de jantar de 10 palmos, em terceiros andares restaurados. Onde quer que a sua brocha tocasse, a Serra de Sintra era certa, com dentaduras do Castelo dos Mouros, os torreões da Peninha e damas de azul em piqueniques na relva. Se lhe observavam tal destempero numa fachada de talho ou tabacaria, amigo Flores tirava altivamente o seu feltro, esbandalhava a trunfa com os dedos de esqueleto. Não rebata as minhas asserções. E a liberdade com que advertia o esculptor das incorreções de cinzel, a fereza supraciliar com que o chamava de parte para lhe dizer que aquele pé, ali, não estava a seu gosto ou os modos de velho mestre com que lhe rendia elogios, dando-lhe conselhos, que fosse indo, nada de desalentar, e trabalhasse para ser um artista. Porque no intuito de reconfortar esse talento de rapaz na sombra, pretendia impor-se como exemplo de luta, afinal triunfante. O caso é, trauteava ele afiambrando a perna, que cheguei à verdade e tenho hoje cor. Custou, mas posso orgulhar-me, venci. Homem, basta um caso, tal campo da alfaces pintei a fresco num retiro de Rio Mouro, que todas as manhãs naquela casa, é um poder do mundo de grilos. Arthur ria benevolamente, dava-lhe cigarros, ia jantar com ele às hortas nos dias bonitos. Mas o estudante não o podia aturar, mesmo ganas de lhe remendar os fundilhos com lama da bota direita. E encontrando-o donairosamente na rua a cair das calcitas amarelas, e cambando a bota de joanetes pelintras, passava de largo acenando-lhe com a cabeça calva. Vivendo, obrigado. Inda não rebentou o subterrâneo de pólvora, paciência. Mas bem bom, a coisa marcha. Saudinha. E virava a esquina, consertando os óculos. Uma tarde, flanava Arthur por entre as boscagens do Campo Grande, fumando cachimbo numa daquelas indolências de artista, que abrem lenitivo no meio dos grandes trabalhos, quando ao virar de uma aléa, deu de cara com Albano que trazia um ramo enorme de rosas. Havia talvez 4 noites que o boêmio não vinha a Brasserie, coisa de espantar o escultor, afeito como estava a regularidade desesperante do companheiro. Mais que florido ele vem, que primaveril! Disse Arthur com grandes expansões. Farsante. Vem perpetrar buquês fora de portas, para ninguém suspeitar dos amores em que anda enredado. Albano ficou a desempoeirar com o lenço, as incomensuráveis botas de 2 solas em que velejava. E disse, fui-me ver um homenzinho aquela quinta, que passa a vida cultivando rosas. Tipo curioso de velhote, amador de boas loiças, todo requintado, hei de apresentar-te. Imagina que tudo é do século passado em casa dele, mobília, porcelanas, criados, música, até os gatos. Mas boa gente. Então carregam-me sempre de rosas. Repara que vem aqui soberbos exemplares, hein? E ele, uma paciência. Sorvia o perfume das flores uma por uma, dando pequeninas aspirações sem contacto nas pétalas, saltitando desta para aquela, como se andasse a educar uma pituitária inteligente, a fim de extremar gradações num mesmo perfume subtil. As rosas eram deslumbrantes na verdade, pelo tamanho, pela cor, pelo capricho das volutas petalares, exquisitas nuances de tecido, e caricioso cetim dos ninhos interiores, descerrados como escrínios de duquesa ao peso das gotas d'água que amanhã, boa amiga, lhes chorara no seio ao passar. As escarlates eram colossais como dalias, dum fúnebre veludo se olhadas de través, com manchas de pelúcia cereja destacando das convexidades à luz, e longínquos perfumes onde a narina se embotava e perdia. Uma graça aristocrática idealizava as amarelas, perfumadas de violeta e chaisson, cor de gema nos seios, e com pétalas quebrando poliedro à volta dos estames, velados numa cúpula trifoliar de pequeninas peças. E as brancas então, que virginais! Pareciam esgotar-se em esforços, ainda as mais abertas, para conservarem formas pudicas de botão. e retraindo-se, tinham castidades de rapariga nua, que depois do banho, toda em pérolas d'água, contra si mesma se cerra, e defende e furta o amor mitológico dos cisnes. No coração dessas maravilhosas opelias, arfavam róseos tons de carne viva, ondulações moles de femeá, e imaculadas frescuras de adolescência loira, dirias uma coqueteira de donzela ao apear no primeiro baile. Arthur ia cortar uma das brancas, quando o estudante, detendo-lhe os dedos, disse bruscamente: essa não. A outra escarlate é mais bonita, corta. Mas Arthur preferia aquela branca, qualquer outra, não se importava, mais branca. Não havia de ir pela rua com paspalhão cor de baeta na botoeira. Albano, porém, insistia birrento. Corta uma amarela, dizia ele, leva duas mesmo, e soltra vermelho esmaiado, mas nas brancas não toques. Arthur, teimando a querer uma rosa branca, perguntava-lhe rindo: trata-se de entretecer coroa mística para alguma irmã hospitaleira da tua paixão? Mais que extraordinário acelerado. Houve mesmo uma luta entre os dois. Larga! Implorava Albano. Tenho apenas 6 rosas brancas. Uma que leves faz falta. Mas por que essa avareza? E o esculptor a insistir, a não largar. Albano, vencido, tomou-lhe o braço, mas sem deixar cortar a rosa. Era o cair da tarde, foram conversando em direituras portas, já o sol amarelecia nas árvores. Homem, disse Albano, pondo o lenço em torno ao pé das suas preciosas flores, é que se dá uma coisa singular. Por exemplo, fez Arthur como quem se não deixará embair. Não me dirás, por que é que, pondo nós ombro a ombro de todos os seres que nos são úteis, um médico que lhes vigia os menores atos, desde que nascem até que morrem, não despendemos iguais cuidados no que toca à nossa própria conservação? Por 1000 sábios artifícios de cruzamento e alimentação, chegamos a conglobar num cavalo as qualidades de força, elegância, ligeireza e bravura, que separadamente faziam as características de muitas castas diversas. Há botânicos que se esgotam a procurar em flores, em tubérculos e frutos, os efeitos de coloração e turgescência mais inesperados. Conheces a lenda das tulipas azuis? Tens já visto peras de 6 quilos? Sabes daquela casta inglesa de bois quase exclusivamente feitos de músculo? E não te são estranhas, por certo, essas maravilhosas aristocracias de cães, pombos viajantes e animais ferozes convertidos à domesticidade, traduzindo o resultado de dezenas e mesmo centenas de anos, da tenacidade e ciência do homem. Pois enquanto dos tipos estancados, das formas envelhecidas, e da nutrição quase morta, fazemos jorrar ímpetos de seiva nova, forjamos modelos viris de raça, e núcleos de mundo capazes de viver em outra eternidade, nunca pensamos seriamente em restaurar, decrepitas gentes que somos, a pobre família humana, pelo mesmo processo por que depuramos um cavalo, uma tulipa, ou cristalizamos artificialmente um diamante. Os elementos de ensaio tão passivos abaixo de nós não oferecem a mesma docilidade no bicho-homem, disse Arthur, e o estudante encolheu os ombros sem se importar com isso. Resulta que a depauperação dos sangues, a senilidade dos corpos e envelhecimento consequente de tudo aquilo que originava força, andam tão horrivelmente adiantados, que em breve séculos meia família greco-latina ter-se-á extinguido inteiramente. Por agora desaparecem famílias e classes, mais tarde irão na voragem nações e povos inteiros, pela imobilidade das alianças e ação corrosiva das aptidões mórbidas, que todos os dias engrossam de número e violência. Já olhaste bem Lisboa? Vale a pena como estudo de monstruosidade. Por 100.000 habitantes, 300.000 enfermidades, 3 enfermidades por habitante. Velhas moléstias do tempo das conquistas, trazidas de todo o mundo em despojo de vassalagem, copulando há 4 séculos através da nossa pobre raça, têm gerado uma tropa extravagante de males que pululam com vida própria, divergindo conforme a cachexia do tronco que apodrentam, multiplicando-se, resistindo à terapêutica, disfarçando as suas operações, indo a degenerar por graus e descobrindo numa recaída a goela ante das baterias, dando cabo de nós com tanta elegância, tão científica, tão precisa, tão artística, tão matematicamente, que achamos graça partida, e ao carrasco sorrimos de gratidão, no último alento, Todos os anos esta aprazível cidade brinda os seus habitantes com uma febre nova, e a semelhança das publicações com gravuras, que distribuem chromos no fim dos volumes, anda ela preparando para daqui a tempos também, a sua febre colorida, venho a dizer amarela. Em doenças nervosas, vê tua inesgotável variedade e a exuberância de padrões. É tudo que o ai do tique nervoso, tão patusco, as convulsões macabras da eclâmpsia. O divertido é então aproximar duas afecções pelos reóforos, isto é, um macho e uma fêmea, para depois ir estudando a incomensurável progênie resultante. Conforme estatísticas, Lisboa tem hoje por este processo 10 vezes mais doidos que pessoas de siso, e mais a quem chame idiotia ao siso dessas pessoas. Exige-se em resumo que o médico intervenha, vamos, disse Arthur que não tinha prestado atenção. Tal qual. Afirmou o estudante. Higiene em cena, para refazer o homem senil, coração numa energia daço, estrear-lhe músculos, engrossar-lhe os ossos, agigantar-lhe a estatura, e pôr-lhe o cérebro ali bem lucido. As exuberâncias da saúde faoão moralmente grande, sagaz e leve, consentimento viril da honra, susceptibilidades no brio, benevolências para os fracos, e olho vivo para descortinar ao longe os perigos. Enfim, higiene, para garantir o futuro do mundo. Até aqui os governos têm posto cada miserável que nasce, entre o padre e o cabo de polícia. O padre faz dele um idiota e um cobarde, o cabo de polícia reverte a coisa que fica num contribuinte. Precisamos mandar a tabu ao reverendo, e por a distância o esbirro depois do que, o médico dará o braço ao misero explorado, para lhe ensinar a ser um homem. Constituído em ditador, o médico criaria a falange lacedemônica da Elade, adaptada à vida moderna, prescrevendo aos fortes o programa de educação de Gargantua, e pondo o resto em tratamento. Esse resto, por sinal que te havia dar cuidados, disse Arthur bocejando. Não conseguiria talvez regenerar engoiados, mas havia de pôr embargos à propagação dos aleijões e contágio dos vírus. Antes de lançar o que chamam tributo de sangue, a lei diz ao conscrito, despite. Eis o que eu faria também, antes de dar ingresso na vida social a qualquer trocatintas. Vago, disse o artista. Em conclusão, pareces-te diabolicamente com o menos fluente dos parlamentares que achincalhas. Escusas de prosseguir, sei o que vais dizer, e foi volubilmente arengando, que o problema era fazer sábios em Hércules e daí para cima não custava criar sociedades modelos. Admitamos. Uma vez extremados os fracos dos fortes, criada tal guarda lacedemônica com seu espírito de casta sente na força e no saber, urgia só por de observação os seres inferiores, para lhes extrair pacientemente, as parcelas de utilidade que os desalmados tivessem a habilidade de dar. A ver como? Vigiando de perto esse burgo suspeito, como a Judeia vigiava os leprosos. Fazendo essas entidades mortificadas voltar pela descendência às formas modelos, que a higiene houvesse imposto em craveira, antes de conferir diplomas de cidadão a alguém. Oh! Dirias tu, nada mais simples de conseguir. A ciência é muito explícita neste ponto. E citarias aparatosamente. Se por um lado, os princípios mórbidos de dois seres que procriam, vão multiplicar-se no feto e não somar-se por outro, os elementos mórbidos de qualquer dos progenitores pouca preponderância alcançarão na progenie, se o progenitor restante possuir em excesso perfeições, que por hereditariedade fossem capazes de neutralizar a doentia ação daqueles elementos. Seguir-se-iam exemplos tirados de fontes insuspeitas e puras. Conta Chiara que M.LX, 38 anos. O grande Perrault constata que num lugar dos Alpes, um copo da melhor saúde. E mais o doutor este, e alienistas, higienistas, facultativos militares, um pandemônio de príncipes da medicina. Podias mesmo aproveitar de Balzac, trechos arrancados à fisiologia do casamento, sobre o instinto da mulher procurar marido nos temperamentos opostos ao seu, a sua habilidade genética de corrigir nos filhos a saúde dos pães, e certos vícios mesmo de conformatura, a menos que se não trate de qualidades exclusivas ao homem, como formas de esqueleto, estreitura nas cadeiras, pernas direitas, força muscular, coragem. e para cortejo, sendo preciso, versos de Horácio espremidos no propósito de escorrerem fulminantes conceitos sobre os maus cruzamentos, nebulosas do Hamlet ditas a Opelia no mesmo sentido, enfim a cavalgata de lugares comuns que os eruditos gostam de ver piafar nas memórias e conferencias. Bem bom. Dizia Albano, bem bom, daqui, um mundo de leis a catalogar para uso dos vaurins do teu lazareto. Exemplos. Quanto germina, quer solo estrangeiro. Brada aos céus propagar monstros, até as artes sofrem com isso. Assim, ordenarias pelas alianças, grandes transfusões de sangue primitivo, rutilante, fecundo em ímpetos. Angariar colonos nas boas raças estranhas e novas, magníficos escoceses de 6 e 7 pés, campônios do Württemberg, lombardos e tiroleses filhos dos colossais modelos de Buonarroti e Bandinelli, e negralhões do Cabo, que tu afirma serem brancos engraxados, por birra de fazer divergir, na fachada ao menos, a civilização africana das mais. E punir de morte casamentos entre primos ou indivíduos com elemento anatômico do mesmo signal, já que de constituições idênticas só brotam degenerados e monstros. Nervoso que desposasse nervosa, zás. Cabeça fora. Primo que as arrastasse a prima, costa da frica com ele, não é verdade? Mas, notou Arthur com modulações cômicas de frase, palavra de honra que não vejo em tudo isto, coisa que justifique a tua ignóbil avareza de rosas brancas para um velho amigo, que tem por essas maravilhosas flores uma fraqueza das mais irresistíveis. Calculaste mal, meu velho. A divagação de Ígine não deu para mim godares até casa, e eu não vou daqui com a lapela desmobilada. Uma rosa, vá. Meu pai, prosseguiu tranquilamente o estudante parecendo não ter ouvido o que o escultor dissera, era um nervoso de humor oscilante, cheio de feitios bizarros, susceptível de estômago, vivendo de palpitações bruscas, e com dias de não falar a ninguém. Confesso-te que me custava sofrer às vezes, pobre homem. Então repentes, um domingo rasgou o papel da sala, escarlate, porque diz que lhe estava a arrancar os olhos por dentro do crânio, e eram dores horríveis. Superfícies polidas, muito vastas, alucinavam N.O., punha-se aos gritos, inteiriçado numa convulsão e em 50 anos de vivo não foi senhor de correr a mão por veludo, que a sincope logo não castigasse. Só a música domava esses estados, caía em sonolências, língua traçada, era atroz. Quanto à minha mãe, é a mulherzinha que tu sabes, semanas inteiras preocupada com as mentiras lúgubres dos jornais, chorando o infortúnio de toda a gataria dos vizinhos, salmejando rezas nos dias aziagos, e não comendo carne por ser crime matar animaizinhos de Deus. Acrescenta isto irritabilidades e niquices do mais doloroso esterismo, explicada sempre pelo que a superstição tem de mais fantasmagórico no saco terás a pobre senhora. Houve agora a descendência deste casal singular, entre a Judite e eu, viram à luz 3 pimpolhos. Um que morreu à nascença, outro surdo-mudo, com uma cabeça medonha, esteve 12 anos num grande berço de verga, até que se foi. Mas o terceiro está vivo e escorreito, e o ai deitando um corpo. Por exemplo, fez 16 anos hoje. Vemou 3 vezes por semana, podes vir conosco um dia, é aqui perto. Estavam a meio da Avenida Estepania, escurecera, e corriam terras de cada banda, alteando aqui, socavando além, esfumadas num vapor sepulchral que o gás estrelejava. À esquerda, na planura que declina cingida em altos gradeamentos, como iam entrando na cidade, viram a mole do Hospital Estepania boca aberta de janelas, flambar por dentro a vida lúgubre da enfermaria, como um moloche púnico, digerindo ao rubro algum sacrifício humano. Da direita era um muro de hospício, fechando terrenos carcomidos, onde muito para lá, na impassível sombra, um gigantesco dado dormia. Nisto vieram de lá grandes vozes de clamor, eles tinham se parado a ouvir. Eram cantigas num tom destoado, arrastando-se, esguichando em uivos, rouquejos sanguizedentos, brados de gente que pede socorro, e esse rir imitando o rir humano, sardônico mais inconsciente, que faz arrepiar os cabelos. Arthur, surpreendido, perguntou o que seria. São as jaulas de Rilhafoles, disse Albano, é talvez meu irmão a festejar os 18. Deixei-o agitado ontem, o diretor mesmo falou em lhe reprimir as vivacidades com certo colete, que me parece ter grandes simpatias na casa. É a primeira vez que ele o vestem. nem admira, a gente está em uso de estrear fato novo pelos aniversários. Ele põe um belo colete. Bem bom. Pobre rapaz, bem bom. Que? Está além doido? Disse o outro. Sim, fez com uma afectação de indiferença o estudante mais há já tempos, tanto que nos acostumamos. O vaidoso persuadiu-se uma ocasião que era El Rei Dona Diniz, e a teimava que era, e partia tudo apesar de o acreditarmos-se de uma vez lá em casa, teve uma fúria que ia estrangulando as mulherzinhas. De então para cá, essas convicções têm descido com o hospital. Agora imaginando-se milho, foge das galinhas para não ser tragado. Mas cuido que as metempsicoses não param aqui, porque se declaram fora de vidro, chá preto, uma infinidade de coisas, conforme as luas. Ora não me chamarás orgulhoso, ouvindo da minha própria boca que sou o filho mais bem conformado de meus pães. Olha bem para mim, tens por amigo um velho de nascença. Quanto à minha irmã, Arthur pusera-se pálido, e por seu lado Albano mirava cuidadosamente o esplendido ramo de rosas. Essa tem saúde, ao menos, aventurou o esculptor. Saúde. Terá, o certo é que fazemos prodígios todas as manhãs, para ela tomar uma chissara de leite e dois biscoitos. Porque nunca tem vontade de comer, nunca, mais logo, mais ao jantar, mais eu não posso, mais se me faz mal um desespero, homem. A outra mulherzinha chora, e eu ali feito carrasco, para ela ter medo e almoçar. Hein? Se eles me vissem a meter pedacinhos de biscoito pelo bico do canário adentro. Que há de a gente fazer, disse Arthur. Sim, tornou Albano, toma-se amor a estas bagatelas, por mais que se não queira. Ah, Judite, tu não imaginas, pesa tanto como uma pena. Depois secura sempre, noites de ficar anichada num capor e meu, ao pé da mãe, com medos de tudo. E alucinações então, não se fala. Enfia altas horas pelo quarto da outra, por um estalo que ouviu no sobrado, os olhos do gato às escuras, qualquer badalada na estrela precocidades, umas melancolias que eu nem sei. São os pães conspirando no sangue para darem com ela na cova, como acabaram com os outros. E aí está no que dão alianças degeneradas. Aquilo vai se definhando, definhando, e verás que me morre um dia, amanhã, sei lá, quando mal me descuide. Diabo, disse Arthur fazendo ares joviais para lhe afastar os maus sonhos, estás lúgubre como um cangalheiro. Sabes lá que o há de suceder, sabes lá nada. Ora falemos desse ramo de rosas que evitas como um escolho de palestra, e eu persisto em não largar. Desde que nos encontramos, te fiz saber que não passaria sem uma grande rosa branca esta noite. Tem 5 minutos, vá. Ah, sim, as rosas, tornou o estudante. Aquilo é antes um inseto que uma rapariga, não queres saber. Vive de rosas. Todas as raparigas vivem de flores, mais ou menos. Efeitos poéticos no caso. Com a diferença que a Judite mastiga nelas, engolhas, suga-as com um deleite inexprimível. É mesmo o único prato para que não perdeu o apetite. Isto de pequenina a mais o vício tem ido a crescer. Talvez lhe evitem hemoptises, por isso lhe as deixo comer, tudo tem as suas compensações. Desde que está no bente, nos períodos críticos, sabes, certos dias de raleira, ou entendo febre, aquilo torna-se numa sofreguidão feroz, uma voluptuosidade de larva hortícola, e põe-se a devorar cabazes de rosas como uma esfomeada. Em casa fazemos provisões, deves ter notado. Por exemplo, nunca ficamos sem elas de noite. É como quem sustenta um pássaro. Mas custa caro esse luxo excêntrico. Por vezes o mercado está exausto. Em mediações de bailes ricos, ou vésperas de dia santo, pedem um dinheirão por meia dúzia de flores fanadas. Então a mãe vem dizer-me, se fosses ver os Fonsecas, eram velhos amigos de teu pai, ainda assim não estejam doentes. E aí venho em peregrinagem à quinta do meu amigo do século passado, aturar-lhe as manias, ouvi-o sobre porcelanas, família rosa, família verde, as 5 cores de Ming, e revestiduras craqueléis, e as cascas d'ovo, e potiches do Berry, e um labirinto de classificações, de formas extravagantes, de fábricas, de séculos e biografias de fabricantes celebres, de fazerem bocejar o mais autêntico xistão. Então pergunto pelas coleções de roseiras, falo do tempo que faz, finjo interessar-me todo em coisas de jardim, aterro-me das bichas cadelas comerem os pobres botõezinhos novos, digo espécies ao acaso, e a Judizinha, quer saber a velha Fonseca, ainda gosta muito de rosas. Oh, sempre, Fonseca, o teu braço, diz a boa matrona. Ouves? Inda gosta muito, pobre menina. Vá, mandemos-lhe um bom ramo, que fazem? As rosas e essas roseiras? E os dois adiante, ajoujados como quando eram. Novos, borboleteando pelas ruas da quinta, parando em frente das roseiras. Mais raras, colhem, colhem. Se eu tivesse uma filha. Medita em voz alta. A velha num suspiro estéril, e o Fonseca todo risonho vai-lhe dizendo. Que aguarde, tudo pode ser. Ela tem o seu riso doloroso de senhora. Só, e pondo-lhe no ombro, coquetemente ainda, a touquinha branca. Muito flórida de laços roxos, diz-lhe numa censura amigável, promessas. Sempre tu tiveste. Mas só promessas, grande mal, e trago de lá um soberbo. Braçado de rosas frescas, com muitos beijos e muitos recados para as mulherzinhas, chova ou vente, seja inverno ou seja verão. Que diabo, não. Te rirás, mas fico contente comigo, parece que ganhei o meu dia. Ah, gente. Tem pieguices também, uma ou outra vez. Judite terá hoje uma bela ceia. Bem bom. Judite vai regalar-se por 2 dias com as melhores rosas de Portugal. Até me põe o sumitego, todas as rosas me parecem poucas para ela. E pondo-lhe o ramo diante, vá, corta a tua rosa branca, a Judite. É mesmo uma perdição que tem pelas brancas. Eu até faço experiências. Quando ela fica uns dias sem rosas, apareço-lhe com um ano casaco. Casualidade, assim como não tendo feito reparo. Nos primeiros momentos. Desvia os olhos, conversamos, vou-me demorando, porque assim, por quê? Assado, e vejo erguéus de repente sobre a flor, cintilantes de gula hora experimenta um dia. A palestra o ai sobre mil coisas pueris, é. Ela agitada já, a não estar 2 segundos no mesmo ponto, a piscar as pálpebras com os primeiros sintomas de uma fascinação quase toxia. Quer. Então abalar desgostada, sabendo que estou ali para ver debater-se. Nos seus nervos, mais a rosa é mais forte que ela, muito mais, muito. Mais. E vem tocá-la com piparotes amáveis, uae, vem, anda a roda de mim. Borboleteando, a fingir que está bem, e a rosa lhe não deu mal olhado. Repara-lhe nos olhos, de coisas medonhas que dizem, voracidades, fúrias. Todos irritados de fluido, lampejantes, dando punhaladas na flor. Mas a rosa vence-a, pobre Judite, vence-a de todo, e vem tirar madá. Casa subjumente, põe-se a cortar-lhe as pétalas às dentadinhas, está pronta. Depois o paladar mais científico, um sentimento da equivalência sensorial nos vários sentidos. Dás-lhe uma rosa às escuras, ela mastiga, e diz-te logo a cor que era, o grupo que a flor marcava. Nalguma grande família, tudo. Mas morre, verás, aquilo morre. Fortunas. Minhas. Nem de rosa se pode viver, que eu saiba. Enfim, disse ele estendendo o ramo para Arthur, tira lá uma, tira. Não, fez o esculptor bruscamente. És tolo, gritou Albano, corta essa tal rosa branca, vão muitas aqui para a ceia dela. Palavra que não quero, insistiu Arthur. Era graça, gosto lá de flores. Albano teve um riso nos cantos da boca, disse bem bom. Bem bom. Nu. Em tono de quem fica rosnando, e foram subindo a alegria a caminho de casa. O esculptor marchava distraído, um pouco atrás do companheiro, mãos nos bolsos, cachimbo apagado, absorto naquela doentia singularidade de Judite comer rosas, tão extraordinária, ligeira, graciosa e poética, que diríeis um episódio de lenda mística, pintado por algum veneziano da idade gótica, em fundos de ouro bizantino. P. pela mente do artista lava-se essa vaporosa e singular criança, como o colibri mais ligeiro e a borboleta mais veludosa, na metamorfose do inseto que espaneja pedrarias das asas, e no perfume dos cálices orvalha a boca em sede. Sob a algidez de um raio de lua, véu aí a volitar de cabelos esmanchados pelos rosais do paraíso, entre flocos de neve, levada no ritmo das valsas do Freischutz, toda pálida num sudário luminoso, e com a beleza morta dessa Matilde que o Dante evoca trazendo flores no regaço, dolorosa e vaga, nos tercetos do purgatorio. Adejaria entre rosas, pousando os lábios na viva caricia desses corações vegetais, toda banhada num rosicler de pureza infinita. E a cada passo, benfazejas e cândidas, ondulariam flores em saudações amorosas, suplicando a esmola delas colher na passagem. Junquilhos haviam talvez bordar-lhe grinaldas de noivado, na fimbria austera da túnica lilazes e jasmins de neve viriam pelos seus cabelos rolar, na audácia de lhe sorverem os celestes perfumes lírios brancos e palmas lhe brotariam do peito imaculado humildes floritas viriam adorá-lo à flor das relvas, para morrer sob os seus pés, depois de lhe haverem beijado as frias mãos de estatuela, admiráveis e brancas. E esquecendo as mais flores, sempre preferindo as rosas, indo por entre elas numa via láctea de perfumes, e colhendo as condolências músicas de gestos, para encher regaçadas, coroar a fronte, ou debicá-las uma, com a sua graça de insecto, Judite iria através os intermináveis jardins da bem-aventurança, serenamente, ligeiramente, transfigurada numa expressão divina de repouso, plástica e impalpável a um tempo, no manso voo espiritualizado e estático de uma assunção do veroneso, sempre, sempre. Entanto chegavam à porta do Albano, que disse ao escultor para subir. Mas passava de 9 horas, Arthur vinha um pouco fatigado, e separaram-se. Seguia o escultor caminho de casa numa prostração doentia, cabisbaixo e lento, quando ao voltar da rua esbarrondou com um par amoroso, que ao rez das paredes, buscando o auxílio e moral das sombras, velejava cochichando no melhor aconchego. Casualmente Arthur voltara-se, e pôde ver uma grande dona de saias bufantes, em passo de carga, dando o braço a um louva-a-Deus de grenha espessa. É Flores. Fez ele sobre o parque se escamugindo já por uma travessinha mais afrodisíaca. É Flores, e como o par fazia não ouvir, e Arthur necessitava de falar ao artista, foi-lhe na esteira com grandes brados, é Flores. É Flores. Monteado por tão insólita maneira o jacobino fez alto, pôs a dona num recanto, e veio parlamentar com o perseguidor, bastante mal-humorado. Diabo, diabo! Que sistema péssimo rebater as asserções de um homem que o há aí espairecendo com sua dama um bocado. Que me quer você a estas horas? Quem vem a ser aquela nau? Que? Nau. Aquela é a grande Bárbara de Loures, que vendo-se adorada por um homem das classes superiores, não pôde resistir-lhe. E baixando a voz numa lascívia desordenada e surda, de encher a cama, com raio. Em eu as vendo de barba, rum. Já sei, como as castanhas, muito boas e muito quentes. Diz que só ajuntando-se. Mas ando a ver se atraco pela política. Que agaja uma republicana escamadíssima. Para embrulhos não quer senão um facho. Ai, mais que carninhas. Pois é matriculá-la, disse Arthur. Hein? Fez amigo Flores espinoteando, como beliscado no posterior das zonas medias. Num clube jacobino, está visto. Ando a pensar em servir-me dela para tornar os mercados republicanos. Isto, passada a lua de mel. Fez ele com grande ostentação. Olhe que se andariam naquela praça magníficos correligionários, gente destemida, malta de pulso, arruaceiros. Entre as mulheres sobretudo. Porque as mulheres são uma força desaproveitada, já usei dizê-lo no famoso comício de 24. Elas muito serviçais, muito sinceras. E nas Bernardas, olhe que não sei. Em suma, Alcântara com 2 ou 3 clubes de femeaço, da brado. Se tal meto em cabeça a grande Bárbara, ela por um lado, eu por outro, e não dou a caranguejola do trono 1 mês para se mandar mudar. Que eu tive já esta ideia para criadas de servir. Mas você sabe, a municipal incute-lhes respeito às instituições. Enquanto estiver à guarda, podemos contar que a criada de servir é pela monarquia. E circunvagando olhares desconfiados, pôs-se misteriosamente a dizer que o não largavam, malandros. não era senhor de fazer um passo na rua. Mas quem? Perguntou Arthur. A polícia, homem. Como lhes faço medo, mandam-me guardar a vista. Erros do passo. Pois vou-me. Não sabem eles que a obra da revolução é fatal como a das tempestades. Até sempre. Marcha-se porque se marcha é boa essa. Espere cá, disse Arthur que não tinha podido sustar-lhe a verboreia de Quixote Vingador. Preciso de você, apareça de manhã. Quero 60 roseiras do melhor, custe o que custar. Pés com flor, o mais vigoroso que houver. Amanhã sem falta então. Conhece você quem venda? Eu não, mas a grande Bárbara deve ter notícia desse ramo de comércio. Não gosto de rebater asserções de ninguém, mas é muito, 60 roseiras. Dará você baile? Não, dou de jantar a alguém, daqui por diante. Caspite, provaremos dos vinhos. Então casa armada? Se você faz gosto, pintamos e frescos na casa de jantar. Alguma coisa no gênero Pompeia, como se não conhece por cá. Não, não, disse Arthur. Só necessito as roseiras. Concedido. Adeuzinho. Soube você da grande manifestação republicana do Mortalha e Onça em Caparica? Anda tudo aí cheio, guarda reforçada. E o ministério cai. E medem que eram os clubes todos, mais de 30 pessoas, tudo em grande borricada, com barretes frígios e canas verdes, cantando a Marselhesa. O 30 botou artigo de fundo. Ah, foi imponente. Ao jantar vieram felicitações dos democratas da Amora. Desta vez o rei embarca. O meu discurso vem no facho, você deve ter lido. Não li. Você não é homem que se instrua com jornais. Índole mole. Faz mal. Eu cá, sempre na brecha. Olá! Disse a matrona com grandes berros de impaciência. Despachar, gentes. Adeuzinho, que a dama desafina. E os malandros arrondarem-me os passos. Eu vos direi, tiranos. Clamou ele mostrando punhos ameaçadores às esquinas desertas. Então de manhã. Eu indago das roseiras. Saldinha. E trate de me ver aquele discurso, homem. Vem no facho de ontem, terceira página, ao alto da quarta coluna. Lá verá asserções que ninguém pode rebater. E foi-se a passos trágicos, com as abas do fraco avoejando. Em 3 dias fez-se uma revolta em casa do esculptor. Veio terra vegetal para grandes canteiros talhados de redor das paredes, e em volta às árvores um jardineiro plantou com mão profusa as roseiras compradas a Campo do Ourique, no Petit, ou remetidas pelo Loureiro do Porto. Ao mesmo tempo adquiria Arthur 2 grandes volumes de floricultura, disposto a estudar a fundo o problema das rosas. Muitos exemplares que não cabiam no jardinzito, povoaram o ateliê, alinhavam-se no corredor, e dir-se-ia velarem o sono do pobre rapaz, espreitando para dentro da alcova. A residência então tomou um ar permanente de festa, onde os perfumes erravam de entorno às estatuas, num mistério nupcial que fazia ainda mais triste o artista. Da janela, toda friorenta num chaile, Judite tinha assistido aos trabalhos, com uma solicitude atenta e silenciosa. Albano não aparecia, por seu lado. Então faça agora jardineiro? Disse ela quando uma noite o escultor lhe trouxe o primeiro buquê de rosas brancas. Ele balbuciou confuso quer que fosse em explicação, que as manhãs eram longas, tinha agora pouco trabalho, era um meio de entreter tempo. Depois adorava as rosas. E aqui fez por exaltar-se, tivera predileção por aquelas flores desde pequeno. E como ela mordendo as pétalas devagarinho, uma a uma, o mirava com seus olhos atentos, Arthur cada vez mais escarlate balbuciou coisas vagas, e a voz perdeu-se-lhe. Essa vez falaram pouco. A mama dormitava no seu quarto, o irmão saíra para um leilão de livros. Ela tinha uma roupa escura muito simples, cingida ao corpo e caindo em pregas amplas, onde a brancura das mãos ficava luminosa apertando o buquê. Pareceu-lhe mais alta, nunca ele a vira tão pálida, e d'um austero tom caindo para rígido, quando se faziam silêncios entre os dois. Puseram uma romeira branca colada ao pescoço num desenho monacal. E contou a Arthur que se sentira doente naqueles dias, um frio nos ossos, pequenas tosses que a fatigavam, de noite mesmo sonhara coisas funestas. Por que não veio cá? Disse ela em queixume. Foram uns serões tão tristes. Outro dia larguei Albano tarde. Podia incomodar, não subi. Incomodar. Fez ela com um modo admirado. E voltando à sua ideia negra contou de umas borboletas sombrias, que a mama vira entrar pela janela à noitinha. E o tempo mais frio, sempre nuvens, parece que tudo chora. Ia comendo irresistivelmente as rosas, toda disfarçada e a medo, como uma criança que faz uma maldade. À porta da escada, quando Arthur já se ia embora, ela com modos acanhados disse que lhe queria pedir uma coisa, mas tinha vergonha, receava que ele se pusesse a rir. Oh não, disse o esculptor todo serio. Que é? Guarde este dinheiro, tornou Judith muito baixinho, guarde, foi de umas rendas que fiz para o armazém. E entregou-lhe 10 tostões, agora ouça cá, é muito serio, sim, muito serio. Ali de fronte a uma capela, mande lá dizer 2 missas, no altar de Nossa Senhora do Rosário, minha madrinha prometa, ande. Mas prometo. Diga ao padre que é por intenção de uma pessoa doente, que necessita muito de viver. Diz, sim. Digo. Eu estarei na janela da sala rezando. Sabe rezar? Perguntou ela ingenuamente. Meu Deus, ensinaram-me. Inda bem, Nossa Senhora de ouviu. Tudo o que eu for ganhando será para ela, coitadinha, que é pobre. E não diga a ninguém, nem a mama, nem ao Albano. Posso saber, disse ele, por quem faz esses sacrifícios? Nada, respondeu ela baixando a vista. Uai, sendo velhinha mama, e depois Albano não vive senão com livros. Para lhes tratar da roupa com amor é preciso ser da família. Uma estranha não quer senão que lhe paguem. Quem havia cuidar dele se eu morresse? Aquela infantil preocupação fez pena a Arthur, que lhe beijou respeitosamente as mãos, pela primeira vez. Gosta de mim? Disse ela olhando de face com grandes olhos ingênuos, enquanto lhe prendia na casa uma daquelas rosas brancas do ramo. Mas muito, juro, muito. E foi por minha causa que mandou vir as roseiras? Não, não, palavra. Chute. Foi tal. Albano deu a entender. Eu mesma adivinharia. Hemos sempre ser amigos, quer. Se Nossa Senhora fosse servida dar-me saúde, quem sabe ainda. Mas sinto-me tão fraca, e o tempo muda, depois. Fez com o polegar na ponta do queixo, o gesto de uma coisa que se aniquila. E chorava. Foi como Arthur a viu em sonhos dali por diante. Todas as manhãs lhe mandava rosas em grandes corbeiles. Mas nunca mais aquela visão de flor, que emurchece e pende, se lhe apagou do espírito. Por esse tempo de feito, Judith adoeceu. Havia uns meses que ela andava pálida, com o bistre das olheiras mais fundo e mais largo, recolhimentos religiosos, certos langores de cabeça, uma tristeza nos dias de frio. À noite, Arthur vinha ler alguma coisa, falar do que corria, e saber como estavam. Via-lhe sempre um riso de esmalte amorável, os cabelos enrolando muito baixos, no occiput, em 2 rosáceas de ouro baço, um bocado de pescoço flaccido, e essa palidez de mãos, serosa e diáfana, que põe em cuidados os médicos. Como sintoma inquietante, nada. Nem dor, nem prurido, nem ardências de febre. Uma fraqueza crescente, um emagrecimento sem causa, fástios, e em certos dias, cansaço. Consultado pelo artista, Albano ficou calado, e pela primeira vez não rematou com o bem bom. Do estribilho. Nesse calvo gasto de toda a emoção, envelhecido antes de feito, com postiças indiferenças pela família, cinismos de filósofo e superioridades de sábio, via Arthur surdamente ir-se mostrando a alma mais afetuosa, à medida que Judith desfalecia. Ele que até ali tratara a irmã como uma cadelinha de colo, correndo uma vez por outra sua velha mão pelos cabelos dela, com benevolências de pedagogo e sobrancerias de senhor, descia agora do seu sotão de anachoreta nos entreactos dos livros, com a rabeca debaixo do braço, calva pensativa, e os míopes olhos perscrutando atrás dos óculos fixos. E ali sentado aos pés dela com um ar de artificial expansão, tocava-lhe os bocados de que Judith mais gostava, Schubert, Massenet ou Haydn, em cuja música tremulinas de lua no azul de tirâmbico dos lagos, por onde arfa a neve dos cisnes, em tapeçarias de nenúfares. A célebre reverie fazia-a chorar, assim como uma queixa de criança abandonada, por um caminho que mergulha nos bosques, sinuoso, e se perde em subsolos de floresta, e a voz esmorecendo à distância, na noite, no desamparo, na fome. Há espaços, inda ela chora na aura que faz ondular a erva dos descampados. É um dulcíssimo e vago suspiro, uma súplica de alguém que embalde esmola por esses montes à chuva, à procura de cabana onde passar a noite, de um ninho de ave onde dormir, da sacola do velho mendigo ao menos, para repousar a cabeça. E a meio da clareira onde a chuva bate, lá longe, reunindo forças que a desamparam, inda o anjinho implora, e chama, e soluça. O vento leva o rumor dessa voz que esvaece, repetindo manso, de mansinho, a súplica, tresvairada pela febre na oração. Ó, cala-te! Fazes-me mal! Dizia ela detendo-lhe o arco inspirado. E em redor todos calados, deixavam errar a imaginação nas brumas pálidas do sonho, sofrendo em comum desses pressentimentos cujo fantástico é rembrandtesco, como nas noites de Valpurgis. Albano para distraí-la tocava-lhe então coisas vivas e alegres, waltzes, coplas, bailados meyerbeerianos, o dos patinadores, no propeta, onde os grupos vão por turbilhões num impeto de vida brutal, sob a neve, à luz dos fachos a bacchanal do Roberto que uma lascívia quente penetra, entre murmúrios de beijos e o espumar das taças se essa deliciosa waltz das Willis do Hamlet, quando Opelia vem louca, coroada de flores e vestida de branco, música tão volátil, tão sentida e tão doce, que a orquestra entrecorta de rumores de água e eixos flutuantes da campina. Judith conhecia a sorte das mulheres n essas roupeiras célebres quase todas morriam de amor, abandonadas, violadas, incompreendidas. E por alegre que fosse o trecho tocado, na sua mente os vultos lendários corriam de mãos em cruz e olhos vazios, evaporados do mármore romântico das sepulturas. Por outro lado, ela não podia passar sem ouvir o irmão, por uma hora ou duas. Distraía-se ao menos assim, era como se fosse uma soirée. E deitada na marquesa com a nuca sobre as mãos, um papa abafando-lhe os pés, ficava assim muito tempo, muda, com o espírito longe, e imóvel como adormecida. Para contentar, Albano revolvia o repertório clássico, gavotes de Lully, poemas ingênuos de Géry, certas sonatas fáceis de Beethoven, o Mendelssohn menos complicado, e esse menuete de Boccherini de uma tessitura galanteadora e aérea, que diz a vida de salão no século XVIII, e ela nunca se cansava de ouvir. A música amansava ao mesmo tempo o escultor, regularizando-lhe as descargas dos nervos, mostrando-lhe os lados doces e feminis da vida, dando o poema de cada impressão, de cada cor e cada ser, sagrando tudo, as árvores antigas como deuses e altas como monumentos, as paixões nobres do homem, todos os infinitamente pequenos do amor e da bondade universal. E Judith sempre mais fraca que no dia anterior, com a exquisita melancolia virginal dos anjos doentes, olhos cheios de céu, e a graça histérica de um sangue pobre. Uma manhã não pôde erguer-se. Albano vestiu-a, tomou-a no colo como uma criança, e docemente veio sentar-se com ela ao pé da vidraça. Piscava os olhos vermelhos, tufados, com um tique nervoso de pálpebras, careca desolada, fingindo humor feliz, como se nada em casa houvesse de inspirar cuidado se dizia muitas vezes, bem bom. Bem bom. Mas a sua voz tremia com um degelo de lágrimas na goela e deitada no ombro dele, Judith fitava-o com esses olhos inquisidores na fixidez de uma ideia negra, constelados, profundos e cruéis, de enferma que vem de ler uma sentença na face do médico. O tempo arrefecia, iam nos céus galopadas de nuvens, grandes chuveiros nos longes, dias pardos, as primeiras severidades luctuosas do outono. Vortilhões de nevoa afogavam de manhã toda a paisagem de construções esboçadas e bairros por terra, como esfumaçando dos tectos nalgum vasto incêndio de cidadela. Essa fumarada craionava nos seus ventres de monstro, escadas de Rembrandt de uma profundeza insondável, boqueirões que mastigavam com as suas maxilas tenebrosas, flamejantes línguas que vinham sobre os tectos lamber alguma presa estranha, membros destroncados que rolavam em explosões de minas pré-históricas. E confundindo os cimos na formidável confusão da abobada, iam-se franjando em rendas de toma alvacento, esculpiam trevos de ogiva bárbara, colunelos, e escadarias com grandes mendigos encapuchados na sombra. A espaços, algum feixe de sol amarelentava essa betuminosa e lúgubre arquitetura, campindo fundos da apoteose murilana, nos truculentos céus, onde o azul raro abria sua elisia flor de colorido. No quintal de Arthur, os plátanos choravam dos ramos, folhas doentias, na agressão do vento, e desnudando os troncos dolorosos, dir-se-iam esqueletos despegando dos membros farrapos de sudário ou de pele. Uma regressão de seivas ia por jardins e alamedas, na melancolia torporosa dos primeiros frios. E ela ia-se devagarinho, quase sem febre, um menor escarro de sangue, resvalando serenamente pelo mal como por um tapete de flores. Apenas uma pequena tosse seca fatigava muito, cavando-lhe as feições a duras enxadadas. Arthur vinha sempre, tendo agora com ela liberdades de irmão e velho amigo. Falava um pouco. Ela cansava, a voz ia-se lhe sumindo como um fio de água, nas profundezas do peito. E de mãos dadas olhavam-se os dois, numa quietação, como babies. Às vezes, raras, ela sorria, os seus olhos ganhavam lucidez como condensando a vida toda desse corpo franzino, é. Ficavam assim. Viera a maldita insônia, uma inquietação, zumbidos. E as noites eternas torturavam-na, sem uns pobres minutos ao menos, de repouso. Albano e o esculptor repartiram então entre-se o tempo de vela, porque a pobre mama velha e doente, não tinha mais forças para noites perdidas. Atrozes, essas noites sem conto, gastas a procurar posição de repouso. E sucessivamente alagadas em suores debilitantes. Raras vezes a tosse lhe permitia dormitar momentos, voltava-se para um lado e para outro. Pedia rumas de travesseiros para logo os repelir com fadiga, e uma opressão no peito, um ralo interior, um dolorir de membros, que lhe faziam insuportáveis certas horas. Pela madrugada, em o ar indo a regelar, a tocinha redobrava, teimava, insistia por horas, horas, horas. Até dar com ela para a banda sem acordo, asfixiada e roxa. Então, sobrevinham terrores, desvairamentos, hesitações. Jesus, se estaria morta. E no silêncio da casa, eles olhavam-se com desesperos mudos. Albano aplicava sinapismos, punha-lhe aos lábios águas aromáticas com éter, auscultava por todos os lados, ou ia-lhe procurando as pulsações. Com os olhos sobre o relógio de segundos. Ainda não. Ela respira. É? Sorviam o ar com ruídos frenéticos. Arthur ia logo acender sua lampada d'álcool para amornar um caldo. Ao largo amanhã bocejava num tédio nevoento e frigido ruídos de carroças sacudindo ferragens, operários que partiam, mugidos de vacas e pregões vagos, punham em volta da pobre gente aflicta, vidas à parte, egoístas, explorando-se com raivas subterrâneas, sem fazerem reparo naquela agonia de terceiro andar. Ao meio-dia, em tempo de sol, se acaso a sentiam mais reanimada, e tinha mastigado o BF ou tomara bem a colher de madeira, a mama vestia com grandes precauções de flanelas, enrolavam-na em chailes para sentar ao pé da janela, numa velha poltrona em couro verde, da casa de jantar. Albano e Arthur disputavam-se o encargo de lhe pegarem ao colo, da alcova para a janela, da janela para a alcova, o que fazia sorrir a boquinha desbotada de Judite. Tomando-a nos braços, cada um deles nunca deixava de a sentir mais leve que no dia anterior, por mais que fizesse por se iludir. Albano trouxera um clínico celebre da escola, que por amor do estudante todos os dias vinha com o seu bom riso de esperança, ressuscitar a enferma, que aljofrava no riso pálido a mais admirável resignação. Se alguma coisa parecia dar-lhe pena, era que se afligissem tanto por ela. Agradecia em efusões excessivas o menor serviço que lhe rendiam, tudo achando bom, e sempre a dizer que não precisava de coisa alguma. Pequenas vaidades, contudo, ainda vinham como efêmeras margaritas, a flor dessa existência de silfo que se evaporava, gota agora, gota logo, imperceptivelmente, como um perfume raro. Sempre foram um dos requintes penetrantes da sua preocupação feminina, ter mãos de rainha ou de santa, com unhas esmaltadas de opala. E mirando agora a transparência dos seus dedinhos mirrados, com vagos tons d'azul na raiz das unhas, o momo do lábio magoava-se todo. Espiralitas rebeldes soltas da coifa, vinham de manhã nimbar-lhe em oiro marfim da testa. e torcendo-as contra a luz, ela deixava ver lenitivos de momento, e com um secreto orgulho na face murcha de sofrer. Mas cada vez perdia mais o gosto das cores claras, branco, cor-de-rosa, violeta pálido, fazendo na escolha dos vestidos severidades de viúva e de velha. À vista de um chapéu, de uma visite, qualquer vestuário de sair, atravessavam-na de melancolias lividas, começava talvez dentro dela a horrível saudade da vida alegre, luminosa, cheia de replicas e luvas frescas, das raparigas sadias e casadoiras, receios indefinidos de nunca mais vir à janela por seu pé, e essa nostalgia insondável dos que vão morrer na flor dos anos, nostalgia das velhas afeições queridas, do bom sol de inverno, das grandes árvores seculares, da mocidade dos outros, do amor, das águas que se espelham, gorjeios de crianças, e da terra inteira e vigorosa, que embrutece a dor, e Deus sabe se o aí impulsionar com desespero sinistros a química trágica das sepulturas. Porventura a ideia de morrer lhe tinha acudido naquelas desfalências de noites brancas, em que esfacelada de tosse, ela mesma se iludia, assim imaginando afugentar a morte. Tanto que dizia sempre estar melhor, falava em residir uns dias na Quinta dos Fonsecas, em mudando tempo. Só de uma vez, contando-lhe Arthur como se desempenhara das missas na capela de fronte, por intenção dela, como estivesse esse dia peior, lhe ouviram ambiguamente dizer com uma voz abafada e tremula: tem de ser, paciência. Os seus olhos tornavam-se enormes, inquietos, quase ardentes, perscrutando as faces e gestos de todos. Recrudesciam-lhe cuidados pelos outros, a mama que não comia, Albano que não sossegava de noite, o Arthur sempre concentrado depois eram as gavetas todas desarrumadas talvez, roupa que se ia acumulando de semanas, e ela não poder costurar, Jesus. O irmão com falta de camisas engomadas. Mas ia levantar-se, andar, ter forças um destes dias, não era verdade? Já não deixava a cama, e nem suster podia a pobre cabecita de pássaro. Voltavam-lhe fervores de monja por toda a corte dos céus, paixões da música séria, grave, triste, que permuta confidencias de ser para ser, e em cuja secreta essência a alma se banha, para despertar em mundos translúcidos de reminiscências divinas e indefinidas imagens, resolver a dor pelas lágrimas, e impor os grandes sacrifícios na vida, sem rebelião nem blasfêmia. Neste resoluto espasmo de espírito bruxoleante, ela ia de um a outro bocado sem coerência nem lógica, querendo apenas pela vibração, traduzido o estranho cosmos interior, que instantaneamente lhe chegava e instantaneamente partia. Embalde o estudante lhe evitava os dolorosos, os convulsivos, os doentios, os sem esperança, Chopin que parece ter escrito sob o inferno de uma chaga por todo o corpo, excruciado em torturas frenéticas Massenet o poeta das emoções indefiníveis Beethoven misterioso como o mar, terrível e doce como ele e os outros, Gounod, Berlioz, Widor, Schumann. Mas eram esses que ela pedia a toda hora, estendida no seu leito de cassas imaculadas, entre rosas que esfolhavam meio comidas por esses vagarosos dentinhos, mãos em cruz como certas estátuas de mausoléu, o espírito errante. Ao anoitecer punham a lamparina longe, a um canto da alcova, uma penumbra morna ondulava tufando impalpáveis formas de mil coisas evocadas se era quando Judith gostava mais de ouvir o irmão. Na dúbia e calma atmosfera, a música equiparava todos esses organismos, polarizando-lhes a emoção numa mesma corrente de gostos e afinidade de devaneios. Aos gestos desse arco requintado, debandavam os alegros como pombas que vindo beber numa urna tumular de criança, partissem levando no bico últimas lágrimas de mãe nela choradas. Esboçavam os cheiros fugacidades de cherubins em marcha do céu à terra, numa grande espira bíblica, com stalactites de iris e revoadas de espíritos santos, entre os trenos das citaras e chuveiros de rosas místicas. Por intervalos, suspensões faziam a alma indecisa recuar, refletir, sacudir as plumas, tomar fôlego. E em meio da longínqua harmonia quebradiça, serena, carinhosa, suplicante, retinia subitamente um grito. Então os prestos desemboscavam-se, saíam d'água para algum sabate numa flecha de lua, faziam-se e desfaziam-se, perseguindo-se, beijando-se, voando em pares por baixo das folhagens múltiplas de arecas e nogais perfumosos, vergando aos círculos como nos corpos de baile, pousando em grupos dissolventes, balanceando-se em grinaldas de flores por cima dos murmúrios da água, ou ficando a rezar um motivo baixinho. Meu Deus, Judith, tu dormes, minha filha. Não, mama, estava a pensar, vês tu, que é tão bom viver. Albano nada dizia com medo de se ouvir. Arthur tinha receios de perguntar. Depois, era evidente. Começava a romagem dos tísicos n essas frias manhãs cor de teia d'aranha em folhas mortas, em que a cidade uai pagando ao cemitério o seu tributo de 100 virgens. Na face de Judite, dos malares ao queixo, um claro escuro projetado na palidez fazia-lhe a máscara rígida e severa. Para mais, tudo acabrunhava o pesadelo fúnebre de ir-se-ia ganharem as coisas de roda, fisionomias cruéis e implacáveis caracteres. Qualquer agouro caseiro de que Albano sempre se rira, deixava-o pensativo às vezes, realizado agora. Alta noite, a calada do prédio apavorava pela glacial enormidade, fazendo um enorme rir de caraça, baixo, vazio, sardônico. A pendula da casa de jantar irritava-lhe os nervos. Lentos chuveiros iam rolando na terra negra, como prantos por vestidos de luto e nos descampados da avenida. Os uivos lamentosos dos cães noctâmbulos pediam à cidade arquejante no seu sono de vício, como pobres jaus, esmolas de corpos para matar a fome aos cemitérios. Agressões em tudo. Se Judite passava pelo sono, os relógios davam horas muito alto, para ela despertar. Estalava o sobrado, quando punham mil precauções em pisau. Repetidas soirés com piano e canto até de manhã, na vizinhança gatos cabriolando num esbanjamento de prazer, por essas casas se a mama apavorada, bradando no meio de um sonho tenebroso: Jesus, minha filha morreu. Por vezes tudo parecia um pesadelo transitório. Ela podia lá morrer. Morre-se lá com 16 anos. A natureza tem necessidade de corrigir por estes modelos de inocência e intangível doçura como Judite, maus rebentos que produz e cadeias de monstros que deixa propagar, sem piedade nem consciência. E argumentos dos livros. Os organismos novos arrancam dos próprios seios extraordinárias forças de reação, com que se defendem dos males que os assaltam, até os deixar varados no campo. Coisa alguma nasce sem um destino e um fim, Arthur, pois não é verdade? Vem ao mundo a mulher para a mãe. Logo, Judite não podia morrer ainda. De repente caíam em si desconhecendo-se, a si mesmos perguntando desde que tempo poderá amassar-se-lhes dentro tanta fragilidade, tanta estupidez incoerente, tanta miséria. Cada um deles a ocultas do outro, punha a sorte de Judite em loteria. Se enquanto for por esta rua, nenhum cão ladrar, ela melhorará, dizia Arthur apressando o passo, num terror de ouvir sinal desfavorável. E se efetivamente ladravam, enraivecido, fazendo um gesto violento. Não vale. Não vale. Dizia ele transtornado. A voz de Judite baixava sempre, baixava, caía o pulso, a tosse era mal um suspiro. Por estes dias. Dissera o velho pratico, e Albano tinha entrado a rir lugubremente. Ora adeus. Pode lá ser. Por estes dias. Estava essa vez a manhã mais deliciosa, picada de friositos confortantes, nem a primeira nuvem, toda a cidade fumava, e flechas de sol embutiam jeróglifos no veemente céu da Andaluzia, e grande rumor de pregões, como ver a peixe. Não, eles não consentiriam que a sua pobre amiguinha fosse para os covões da fria terra molhada, dura, surda, que rangia as mandíbulas na escuridão, e se enroscava corroendo tudo, apodrecendo tudo, substituindo tudo, e de volta remexendo no mesmo cadinho da alquimia torva, velhos ninhos e cadáveres, cabelos loiros e folhas secas, últimos risos e virginais capelas. Buscavam excitar-se, reanimar reciprocamente as másculas energias decaídas, com dizeres de que não criam uma só palavra. Ante a impotência nos meios de reagir, vinham-lhes cobardias, transigências graduais em matéria de fé, vacilações atrozes. Deus atravessava às vezes essas cabeças desnorteadas, num fundo de nevoa sebastiânica, carrancudo, com o sarcasmo feroz de um tirano que se vinga de o não terem acreditado em começo. Eles numa vil duvida, tendo nos ouvidos a profecia do clínico, underline por estes dias, por estes dias, por estes dias, underline. Contavam as horas que só restavam talvez, perguntando quando seria, apelando para alguém que tudo pudesse, fosse quem fosse, Deus ou demônio. E renegavam dos seus grandes princípios doutrora, hesitantes, será, não será? Entreolhando-se numa dessas angustias verdenegras, cobardes, mesquinhas, desprezíveis, inevitáveis, humanas, que são habiles do coração, profundamente amargas. quando foi meio-dia, por uma temperatura mais amorável, com abelhas zumbindo nas escapadas de sol, borboletas que arfavam, carruagens descendo dos bairros aristocráticos para a cidade comercial, raparigas que punham os últimos pompadours claros, todo mundo que se desentorpecia passeando, respirando, cantando, pareceu Judite sensivelmente melhor. Os seus olhos fizeram-se docemente úmidos, sem esbraseamentos de febre nem uma sufocação de tosse. A voz mesmo subiu um pouco e, coisa que não fora vista em toda aquela semana, teve um riso quase feliz. Vinha o sol alegremente pela alcova, festival e fulvo. Ela mirava suas mãos diáfanas com enlevos de baby. Albano deu-lhe a colher de madeira, uma grande pílula de carne, e tintas menos baças pareceram reflorir-lhe por transparência na pele. Aquilo deu vislumbres de esperança ao esculptor, que lhe pôs junto dos lábios, muito jovial, uma bela rosa branca, por milagre obtida já naquele tempo, última talvez do ano. Porque nunca se veio a saber como o pobre rapaz tinha artes de arranjar o seu pequeno ramo todas as manhãs. Passava de 6 dias que Judite parecia haver esquecido as flores, de entorpecida na molidão da febre, por forma que havia rosas por toda a parte, nos grandes jarrões do aparador, vergando por cachos no centro de mesa, ou murchas em cabazinhos por todos os cantos. Erravam assim no âmbito perfumes fanados de igreja, recolhimentos de penitência, e hálitos tépidos de oração. Arthur veio encontrar Albano, que subira ao sotão para trazer a rabeca. Mais que venha a ser isto, dizia ele alvoroçado. Melhorou tanto, e abraçava todo feliz o companheiro. Albano pôs nele os olhos mortos, não fez senão dizer bem bom. Umas poucas de vezes, e viram-se-lhe as lágrimas correndo a 4 e 4. Estás agora piegas, tornou o esculptor cuidando que eram da alegria. E desceram. Judite tinha querido vestir-se, mas falava com os dentes cerrados e muito pouco, riso imóvel, rolando os olhos num vagar quase dramático. Albano achou-lhe o pulso regularíssimo, conservava-o entre os dedos contando, 31, 32, 33. Subitamente o grande silêncio num relógio que para. Judite sorria para todos. Como o irmão estava à cabeceira do leito, teve de virar a cabeça um quase nada, e ainda o viu todo tremulo, encostado à parede. Mas o pulso recomeçara, 34, 35. E tão contente, a pobre velha mama. Fora Nossa Senhora da Penha, e mais o santo tal, e uma grande esmola que ela tinha deitado às almas de S. Domingos. Quando estiveres melhor, querida filhinha, iremos aos Fonsecas num dia assim como este, em carruagem fechada. Ia dizer sorrateiramente ao ouvido de Albano, no vão da janela, parece-me que ela tem as pontas dos dedinhos frias. Se fechássemos as vidraças? Uai tu ver! E para Judite, carinhosamente, muda-se de vida, mal te ponhas boa, deixa isso cá por minha conta. Esse hábito de não comeres às horas, não dormires com medo de tudo, e nunca dares um passo fora de casa, não pode ser salutar a ninguém, o doutor Emil disse, muito menos a ti que és tão débil, querida filhinha. Bem teu recomendável nunca querias atender, cabecita oca, mil planos então sucessivamente, se retalhavam e abatiam na loquela feliz da pobre velhota, mudarem de casa, mandar fazer uma grande peliça a Judite para o inverno próximo, e noites de teatro, e passeios, e tudo. Sorriam todos, Albano por comprazer dos mais, céu e terra deslumbrados na fulva magnificência do astro. Aos plátanos d'Arthur, tinham subitamente voltado pássaros chioreando nesse efêmero bom tempo, repicavam sinos por todos os campanários da cidade salvas no largo azul e os otis do rio, prédios que embandeiravam içando pau de fileira, músicas dispersas de regimento, uma doce alegria de pombas voando de caramanchel em caramanchel e beira em beira. Vendo Judite tranquilamente na velha marquesa, mirando as suas mãos exangues, um pouco cheia de cara, e como preludiando convalescença próxima, Arthur mesmo sentia-se reconfortado, após tanta noite de maceração e vigília. E dizendo que já vinha, foi à casa ver se descansava um pouco. A mudez que Judite conservara, tinha-se rompido aquelas palavras. E dissera: não se demore, numa voz que impressionou profundamente o esculptor, timbres de cabra, como se a emitisse o fonógrafo, e tão espaçada que dir-se-ia não lhe irem ocorrendo logo as palavras. Há de ser fraqueza, disse Arthur, querendo por força que ela estivesse melhor. Pela tarde, mais de 4 horas, estava ele no ateliê, à espera que amigo Flores chegasse de casa do Albano, onde o mandara saber de Judite, quando Artista apareceu. Então como está? Disse o pobre rapaz muito pálido. Amigo Flores sacudiu a juba onde fios brancos corriam, e respondeu. Já boa. Escusado ter lá ido. E a escada que é alta. O outro não entendeu, repetiu-lhe. Hein? Melhor? Já boa. Você manga comigo? Gritou-lhe Arthur com violência desmedida. Não rebata as minhas asserções. Morreu. Arthur deu um rugido de leão espingardeado, atirou-se a ele com fúrias de doido, e pelos ombros derribou-o sobre um grande gesso do ateliê. Morta, que? Morta? Dizia ele a tremer, com o outro debaixo do joelho, as mãos crispadas errando, e um riso horrível na boca. Morta? Este canalha. Ia alcançá-o pelas guelas com a cabeça perdida de dor, mas pressentindo o lance, amigo Flores furtou-lhe o corpo de repente, e Arthur caiu de bruços, desamparado, como se fora morto. Diabo, diabo! Fez o jacobino atonito. Fui-lhe rebater as asserções, era pequena. Rum! Indolimou-lhe pouco dará. Quando sem chapéu nessa noite, envelhecido e lúgubre, Arthur veio para modelar o rosto e mãos de Judite, encontrou Albano assentado na cama onde a irmã estava morta. Ao lado, espedaçado num impeto de cólera, via-se o Stradivarius que o pobre careca vibrava tão bem, sendo ela viva. Eles viram-se e não trocaram palavra, minados por esse febril e medonho tédio, que vem na última noite aos enforcados. O egoísmo sereno das formas em roda, infiltrava-lhes desprezos áridos por tudo, uma quisilia de vingança contra a cidade, dela não vestir o luto que os imbecilizava a ambos. A pancada do relógio na casa do jantar era tão nítida, tão viva, tão insuportável, que Arthur desconcertado fez parar a pêndula. Assim as horas iam sem ele saber, e aquela última noite foi 3 vezes mais pequena. Somente a bocados, do fundo da estrela, vinha em dobres arquejantes aquele trágico sino que fora o pavor de Judite pela alta noite, no inverno, quando o rir dos ventos cortava a solidão de imprecações, e muito embrulhada no velho capor e dalbano, ela se ia nichar ao pé da mama, rolando para todos os lados os seus bonitos olhos assustadiços. E esse velho fantasma agora lamentava como de longe, um gigante amoroso, encarcerado numa velha torre de menagem. Não sei que arzinho escapado por fendas, punha ondulações nas cortinas. Por cima dos móveis, na mesa do centro, ou esmagadas sobre as costas das cadeiras, peças de roupa abandonavam-se em atitudes vazias, enrodilhavam-se, caíam, remexidas dos baús por mãos convulsas, trazidas ao acaso sem luz, postas de parte, atiradas com desespero, e por fim esquecidas na última toilette de Judite. Um cangaleiro gordo, com a andaina preta esfiada de miséria, cabelo em escova bordando-se malha por cima de uma testa baixa, toda polida de gordura, viera tomar medidas para o caixão. Albano, sem saber o que fazia, tinha empurrado o homem brutalmente, que se fosse embora quando não matava-o, e a gritar que não queria sua irmã pisada, quando lhe deitassem a terra por cima da cova. Estacado à porta da alcova, braços caídos, colarinho sem botão, o colete abotoado ao acaso, Arthur viu de relance aquela desordem de gavetas abertas, a última chissara de caldo fria na beira do aparador, colheres pelo chão, a um canto o centro de mesa com pinhas de rosas esmorecendo sem água no cristal do jarrão proeminente, e por tudo aquilo seus olhos iam vitrosos de imbecilidade. Um grande tule pendia num cabide, com vincos ainda da loja, cortês nítidos de tesoura na base e por ele abaixo, com folhas de pano envernizado, grinaldas brancas desabrochando e florencias de quinquilharia vulgar, num asco de tintas frescas ainda. Ao redor de um crucifixo de pau, assustador, como escultura, velas altas derretiam nos castiçais da sala. 2 hospitaleiras com grandes rosários badalando a cinta, andavam à roda bulindo, aconchegando as coisas de olhos baixos, salmejando rezas lúgubres em latim barbarengo. Ele via-as na sombra negra dos biocos, aborridas, resfolegando, bocejar muitas vezes com mau modo, enquanto as suas rezas seguiam de cor, numa lenga-lenga fadigosa. Mas entre a realidade e os seus olhos, um vago de bruma interpunha-se, fazendo-lhe ver as coisas numa perspectiva remotíssima. A morte de Judith surgia-lhe indefinida como num pesadelo, sem mágoas da resta viva, sem biografia, nem veementes saudades inconsoláveis, sem lágrimas mesmo, descorrelacionada, confusa, como fosforescência do cérebro doente. Era uma impressão de coisa passada noutros tempos, com outras pessoas, noutros lugares. De quando em quando, as corbelhas em mísulas nos vãos da casa de jantar, esfolhavam rosas silenciosamente, deixando folhas murchas irem caindo num pranto humilde. E Arthur, numa cadeira baixa, considerava as pequeninas graças daquela doce amiga, como ela cortava as espinhas com seus dentinhos brancos, vivacidades sedosas dos seus garços olhos que piscavam num frêmito irrequieto, e todas as manhãs os seus bons dias chiureantes de trepadora. E apodrece para aí nesse desconforme cemitério, calcada a pés juntos por coveiros ferozes e descarnados. 10 horas, 11 horas, 2 da manhã, 3, 4. Pôs-se a amassar gesso para a máscara, quando viu plástico penetrou timidamente na câmara e foi para o cadáver. Gostavas dela? Perguntou o estudante num tom estúpido. O esculptor fez com a cabeça que sim, e o outro ficou a véu aplicar o gesso. Sobre a colcha afogada em flores, tochas à cabeceira, dormia ela vestida de noiva para os esponsais da bem-aventurança, o nariz afilando numa aresta fina como um gume. Cerrada com anciã, essa boca dir-se-ia um sulco aburil. Quem teria coragem de viver sem ela neste crapuloso e vil mundo, quem? E como o esculptor comprimia certos pontos do rosto, os olhos, asas do nariz, as maçãs da face, todas as proeminências e focetas das feições, Albano numa ternura magoada, desviando-lhe o braço. Olha que isso faz doer, coitadinha. Esta simples frase fez que os olhares se encontrassem, medindo a horrível desgraça veio-lhes o mesmo brado da aniquilação suplicante e num choro de profundos soluços e grandes lágrimas que rolavam no branco cetim da morta, abraçaram-se por cima do leito, e assim estiveram, por muito tempo, naquela postura. Uma das hospitaleiras, que tinha ido roendo pão e queijo que trouxera na mala, entre o livro de orações, ungüentos, e um frasco com água benta, foi para dizer baixinho alguma coisa ao estudante, que alheio a tudo nem a ouviu, e fez um gesto de ombros evasivo. Aquilo forçou a pobre mulher a ir ter com Arthur. Era uma anafada, minhota de falas, mais velha que nova, com sua grande verruga no queixo. Pedia dinheiro para a água de La Barraque. Arthur descolava a máscara de gesso ao tempo, e aquelas palavras os seus olhos caíram sobre Judith, viram-lhe a face marbreada de roxo, tomando a expressão carrancuda de uma mulher ofendido. E teve os olhos longamente naquele desmoronar. Por um canto dos beiços tufavam numa espuma viscosa, bolhas de gás podre que punham ruídos de fervor. Já moscas se abatiam por dezenas no rebordo das pálpebras e fendas do nariz, depondo larvas. A irmã minhota de lado, desviando a outra que se pusera a dormitar. Já cheira. Um calafrio alvorotou Arthur aquela horrível palavra. Só na parede, ao débil ondular das tochas, arfava a sombra deitada de Judith, numa tranquila respiração, e dir-se-ia dormindo, tão placida, a virgem das rosas brancas. Ainda hoje ouço dizer que Arthur seria o mais extraordinário escultor do seu tempo, se aquela morte súbita não desorienta no foco das suas grandes faculdades. Ele antes de tudo era uma cabeça fraca, que por uma índole singularmente recatada e hesitante, jamais ousara sazonar e polir as indomáveis paixões da sua alma. Como nos abandonados d'afectos desde o berço, aquele primeiro amor de mulher alanceando-o no mais fogoso da idade, devia explosir por forma a perturbar-lhe dentro o ritmo placido do coração e do cérebro. O certo foi que mudou de residência ao outro dia da morte de Judith, e Albano nunca mais o viu. Embalde o pobre careca o andou procurando por toda a banda, agora que tanto precisava daquele grande irmão. Nunca mais o taberneiro do Bem Formoso vira falar dele, na Brasserie quase estava esquecido, as ruas deixaram de o ver. A minguade melhor coisa onde matar tempo, Albano decidiu-se a acabar o curso. E esses anos que foram passando, tornaram o escultor num singular personagem. Morto o ídolo que soubera inspirar-lhe culto absorvente, o amor dele deformou-se, ampliou-se, derivou por excessos que o frenesi tornava assustadores, ou transfigurava o talento em pródigos d'arte às vezes, como é uso nas gentes d'atelier, que amam sempre materializar as mais fortes emoções. ele não via nem falava ninguém, tinha tomado amor à aguardente, morava num arrabalde distante, todo curvado de espinha e envelhecendo o mais depressa possível. Amigo Flores, que ao fim desposara a grande Bárbara, nunca vinha aquela tebaida ou gadigo avaro aposentara nos bucolismos da aldeia natal, e assim Arthur vivia miseravelmente, sem companhias, sem trabalho, sem amigos, sem fato, com uma juba feroz e uma barba intractável, atormentado por não sei que estranho calor no cérebro, e escutando as grandes cóleras desordenadas do coração revolto. O primeiro ano corrido sobre a morte de Judite, fora para ele um desses terremotos de caráter mal forjado contra as asperidões da vida, que ao menor abalo esbeiçam fendas, por onde se vêm estrebuchar fraquezas e escorrer restos de crenças, lucros de paixão, hesitação, saudade e loucura, que a educação plástica do artista ia moldando lentamente, desesperadamente, em lúcidos pedaços de estatuaria. Ao cabo de alguns meses, quando já iam embotando as irritabilidades mais lancinantes da dor, por fadiga dos centros de sensação, muitos detalhes finos dessa divina figura de criança, escapavam à memória de Arthur, empalideciam, ou vinham-lhe apenas como esforço de reminiscência, nas más horas de desconforto. Somente as grandes linhas dramáticas da sua morte, relevos cênicos, atitudes que ela tomava, detalhes de perfil, um modo de inclinar a cabeça, certos timbres da sua voz melódica que ele ouvia de noite, ainda agora estando tudo tranquilo, ficaram-lhe para sempre na ideia, veementes e nítidos, por simpatia ao ramo d'arte que professava. 10 vezes ou 12, com desiguais intervalos, começara num bloco ou outro a estátua da mesma mulher em diversas posturas, e outras tantas o cinzel desalentado lhe caíra das mãos em meio da obra, na pavorosa desconfiança de estar profanando o divino ideal preconcebido, com facturas de medíocre nobreza. No casinholo inhóspito em que morava, esses esboços de mármore faziam por baixo da pedra desbastar ainda, assombrosas tentativas de evasão, ressurreição, de gritar por socorro, como visagens por trás de espessos véus, medonhos arremedos da angustia, extorsões dentro da lava solida que os constrangia. E no suplício daquela imobilidade viva querendo cuspir entulhos da boca num grito dilacerante, romper com seus membros o atoleiro que a envolvéu ou se petrificava todo, comunicando a atroz sensação de um sofrimento alarmante, tão magistralmente lançados esses primeiros golpes de grande esculptor. Era assim que de informes pedregulhos, rompiam admiráveis trechos acabados e vivos e braços invocando céus de mãos descarnadas, cabeças radiando suavidades esquivas, de nariz palpitante e boca em suplica, tocadas talvez na visão paradisíaca do frá angelico busto de uma impossível delicadeza, sempre cingidos em romeiras de monacal desenho, onde pequeninas mãos apertavam rosas, surpreendentes e brancas, com pétalas finas como papel, e para baixo o infame bloco impassível soterrava o resto, desconforme, anguloso, hostil, brutal, como o tronco adusto soterra e termina a dríade na floresta sagrada da antiguidade. Estas tentativas de séptico iniciando prodígios de cinzel para o sarcasmo de os pôr de banda logo, indo de obra-prima em obra-prima como um eterno descontente, no propósito de enraivecer a posteridade que o buscasse acaso numa obra completa, tudo achando mesquinho e pobre, e sem pretender da vida algum dos seus miseráveis triunfos, glória, fortuna, estímulos ou êmulos, faziam ela só, toda uma arte estrondosa e moderna, cheia de singularidades e grandezas é certo, mas assignalá davam no artista desconfortos de gigante e amarguras de vencido. Uma estátua seguia outra, e outra aí todas alturas diferentes eram postas de banda com teimosia colérica. Dias inteiros, meses inteiros, levava no meio daqueles destroços do Olimpo Novo, sem falar, sem trabalhar, exasperado de virgindade, consumido na chama fúnebre do álcool, fazendo medonhos esforços para reconstruir toda na ideia e parando onde se não lembrava, com medo de perverter a sua adoração de escravo, magro, revoltado, quase faminto, com rosetas escandentes na face morta, e a boca num rictus trágico de cariátide. A sua poderosa estatura curvava-se para a terra lentamente, aqui e além já lhe nevavam cabelos, a aguardente posse a agitar-lhe na alucinação que o ia invadindo, frágeis fantasmas exumados do passado, e via-a, falava com ela, sentia suas desgraças, deslumbrava-se na sua beleza, tinha com ela longos colóquios. Gargalhava pelas ruas sozinho, argumentando consigo mesmo em voz alta o fato caía-lhe de miséria aos pedaços, deixou de usar camisa, as suas botas cambavam. nesse embrutecer cruel contudo, lúcidos espaços riam donde aonde então num convergir de últimos esforços, volvia aos ensaios, aos seus esboços, começava e recomeçava, modificando, inutilizando, com a ânsia de um náufrago e o desespero enfático de um rebelde. Viam-se no ateliê espalhados por dúzias, como ocupações desses curtos intervalos de razão, pares de mãos divinamente esculpidas, longos dedos, unhas de opala transparente, celestes delicadezas de toque, mas todos iguais e como reproduzidos do mesmo modelo raro. Ou copia sem número de uma máscara de gesso, sofredora e cândida, que na parede, envolta em crepes, olhava pelo vazio das orbitas. Tal insistência nos acessórios da mesma figura, exprimia o sentimento imutável, mais remoto ou menos, da dor. Era a arte de um taciturno, imobilizando a imaginação do artista, mas cristalizando cada bocado em perfeições surpreendentes. E Albano? Enfim, como último relâmpago, uma vez Arthur descobriu que acabara a estátua, ao fim de haver começado 12 vezes. Mas essa, que maravilha única de gênio! Desabrochava completa, estendendo os braços para invocar Deus, por um assombro de equilíbrio lançada na atitude de quem desprende voos, desenovelando-se da base como uma labareda de sarça, em zigzags aéreos. Esse fenômeno de estranha beleza, era ao mesmo tempo um prodígio da audácia, palpitava, falava, sentia-se sofrer e respirar como uma criatura. Tinha uma simples roupa em longas pregas, a romeira cingida até a barba com austeridades claustrais, tranças meio enroladas ainda, soltando-se da nuca numa expressão espavorida e subitânea. E ali para um canto, acocorado por baixo de uma juba de velho leão caído, contemplou Arthur longamente a sua obra, com olhos extintos onde pela derradeira vez passara um fogo subterrâneo de cratera. Pelas joelheiras laceradas, furavam os seus joelhos carcomidos, e a barba indômita de mendigo, espargia sobre os ossos do peito lúgubres fios brancos, vestindo-lhe a nudez por uma espécie de instintivo pudor. Ante o asceta miserável, essa aparição de Madonna ascendia em escapadas de gênio do seu pedestal floreteado, que representava um enorme buquê das flores que Judita amara tanto. Nisto ouviu dizer em perto o nome dela. Sem curiosidade voltou a cabeça, estava Albano ao pé dele devorando a estátua, maravilhado, atonito, imbecil. Ah, és tu, disse Arthur que se levantou num pulo, sem mostras da alegria contudo, vendo Albano correto num vestuário de gentleman. Tens tabaco, por acaso? Albano desviou a vista um momento, para procurar charutos nas algibeiras então Arthur com um martelo, fez a estátua em pedaços. São estes restos da mais assombrosa escultura que tem visto o mundo, que soldados por agulhas de ferro, ornam hoje o túmulo de Judite, e mais todos os esboços, meias estatuas, fragmentos e ensaios, que por morte de Arthur foram achados no ateliê.